Da presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o terceiro secretário, vereador Telly Júnior, que faça a aferição do quórum.
Vereador Sargento Anderson José, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Elias Ferreira, vereador Wederson Lopes, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereador Telly Júnior. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Lélio Alvarenga que faça a leitura do texto bíblico.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dei a Deus, como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame louvor vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor. Seus prodígios estupendo entre os homens. O mar, ele mudou em terra. E passaram pelo rio a pé. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Todos nós, todos vós, que a Deus temei, vinde escutai. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Salmo 65, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, solicito o vereador Wederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões, já registrando a presença aqui em plenário do deputado Hamilton Filho, que fará aqui uma explanação do seu trabalho na Assembleia, junto com a sua assessoria, Ana Gabriela, Felipe Onze e Júnior Roupe, que estão aqui presentes conosco. Daqui a pouco convidaremos o deputado para sentar aqui à mesa diretiva conosco.
Síntese da ata da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de maio de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Wederson Lopes, Telly Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 057/2020, de autoria do vereador João da Luz, que cria projeto por parte do município, que tenha por intuito a arrecadação solidária para apoiar instituições sem fins lucrativos, que atuem com trabalho voluntário junto a grupos vulneráveis no município em combate ao Covid-19 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 058/2020, de autoria do vereador Wederson Lopes, estabelece prioridade de matrícula e transferência escolar a criança e adolescente integrante de família vítima de violência doméstica nas escolas municipais do ensino infantil e fundamental do município de Anápolis. Usar a palavra os vereadores Sargento Anderson José, Pedro Mariano, Wederson Lopes, Telly Júnior. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lera Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Domingos Paula, João da Luz, professora Geli e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 034/2020, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui no calendário municipal de Anápolis, o dia 6 de janeiro, como o Dia Municipal da Folia de Reis, declara a Folia dos Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve também votação de requerimentos. Usar a palavra pela ordem os vereadores Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Jackson Charles, Fernando Paiva e Lélio Alvarenga. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Jackson Charles, Jean Carlos, Sargento Anderson José e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 de maio em horário regimental. Senhor presidente, hoje nós não temos nenhuma leitura de projeto, nem comunicações. Devolvo a palavra, cumprimentando aqui meu amigo deputado estadual Hamilton Filho.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Já está sentado aqui na mesa diretora o convidado de hoje, deputado estadual Hamilton Filho, que usará o tempo do pequeno expediente para explanar o seu trabalho junto à LEGO, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Apenas repercutindo, né, uma situação que tomou conta aí das redes sociais aí no final de semana. Foi testado positivo uma colaboradora, servidora aqui da Câmara Municipal. Automaticamente, quando nós tomamos a informação, nós encerramos o trabalho no período vespertino, comunicamos a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, também Secretaria de Saúde. Tomamos as devidas providências, inclusive a sanitização de todos os ambientes, todos os 7 prédios que o Poder Legislativo ocupa, também o plenário, no final da tarde de sexta, ontem, domingo e todo sábado também, fazendo aí a higienização, sanitização de todo o ambiente. Então, podem todos ficarem tranquilos, todos os gabinetes, todos os departamentos do Poder Legislativo foram sanitizados e já estamos vendo a possibilidade de conseguirmos aí os testes para pessoas que tiveram contato com essa colaboradora. Então, já estamos analisando e avaliando essa possibilidade. Automaticamente, essa servidora já está de quarentena, já em isolamento, passa bem, graças a Deus. E algum colaborador ou servidor que estiver com os sintomas ou exercer alguma situação de febre ou outra, ela automaticamente será encaminhada ao departamento médico e também será colocada em isolamento de quarentena. Então, como é de praxe recebermos aqui a visita de algumas autoridades, nós reservamos o pequeno expediente para as nossas visitas. Hoje está aqui o deputado Hamilton Filho, ex-vereador, ex-presidente desta casa. Ele fará uso da palavra ali na tribuna por até 15 minutos e logo em seguida, como de praxe, os colegas vereadores poderão fazer aí uma explanação, um questionamento, alguma averiguação a respeito do que foi falado aqui pelo deputado estadual Hamilton Filho. Com a palavra, então, nosso amigo deputado estadual Hamilton Filho.
Aproveitando que o local está higienizado, vou tirar a máscara, presidente, que a gente possa falar com mais tranquilidade. Primeiro, quero aqui agradecer a oportunidade, cumprimentar o senhor, presidente Leandro Ribeiro, falando semana passada sobre essa possibilidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com a Câmara Municipal de Anápolis, com todos os senhores e senhoras vereadores. Para mim, é uma grande satisfação estar de volta aqui, a Câmara. Sinto como se fosse minha casa, é um local que a gente tem grandes amizades, temos realmente uma relação muito próxima com a Câmara. Cumprimentar todos os vereadores, vereador Ederson Lopes, Tere Júnior, pastor Elias, Lélio Varenga, Thaís Souza, professora Geli, Alfredo Landim, meu amigo sargento Anderson José. Felicidades vê-lo aqui nessa casa, Anderson. Parabéns pela ascensão ao cargo. Vereador João Feitosa, nosso amigo, todos os amigos, na verdade. Japão, vereador Dominguinhos, vereador Lisa, prefeito Jackson Charles, vereador Jean Carlos, e todos os demais que estão aqui ainda, sinto-se também abraçados por mim nessa manhã. Cumprimentar de forma carinhosa também a imprensa, a pessoa ali do Osvaldo, a Luana, e todos que estão aqui nos acompanhando. Cumprimentar todos os servidores da casa, vejo que há grandes amigos aqui. Muito obrigado por estar recebendo novamente aqui na Câmara de Anápolis. Aproveitando, cumprimentando também o vereador Américo, que acabou de chegar. Meus amigos, o objetivo dessa visita é estar aqui conversando, né, com vocês, prestando contas do nosso trabalho. A gente acompanha sempre que pode as sessões da Câmara e vê realmente que a Casa continua fazendo seu papel de uma forma muito correta, muito assertiva, fazendo cobranças, esperando, né, do governo do Estado de Goiás benefícios, esperando dos seus representantes, né, ações assertivas em prol da cidade de Anápolis. Então eu vim aqui hoje, de forma muito rápida, atualizar, né, vocês do que vem acontecendo lá em Goiânia, do que a gente, enquanto deputado estadual, vem fazendo, e dizer de uma forma muito objetiva, muito clara, que o que sempre me moveu e me motivou a ser candidato a deputado estadual não foi outra questão, senão a nossa paixão, o nosso desejo de fazer mais pela cidade de Anápolis. Então, eu estou aqui hoje, né, para a gente poder discutir, colocar realmente, né, nosso mandato cada vez mais à disposição de todos os senhores e senhoras, e colocando à disposição de todos vocês, vereador Lélio, é colocá-la à disposição da cidade de Anápolis ainda mais, porque, né, a Câmara, os vereadores, são certamente os legítimos representantes da cidade de Anápolis e do povo anapolino. Eu quero aqui, né, explanar, né, tivemos a oportunidade, até foi falado aqui sobre emendas, né, eu tive, acho que fui deputado, de emendas individuais, que mais colocou recursos para a cidade de Anápolis. Eu vi falas na semana passada, não me recordo qual vereador, mas falando, né, sobre a Santa Casa de Misericórdias, né. Eu tive a oportunidade também de colocar emendas para a Santa Casa, coloquei o valor de R$150 mil, e coloquei menos que outros colegas deputados, que outros colegas deixaram de colocar para quem de fato faz saúde pública, macro na cidade de Anápolis, que é a prefeitura. Eu tive a oportunidade de colocar para a prefeitura de Anápolis já R$1 milhão no orçamento de 2020, já foi liberado, já esse ano já foi liberado, fora essa questão, que eu consegui colocar no orçamento, mesmo tendo possibilidade jurídica, no orçamento passado, mas o governador fez uma autorização especial para a gente, colocando mais R$330 mil que já foram pagos também, já essa emenda. Então, como eu coloquei um valor alto para a prefeitura de Anápolis, valor de R$1 milhão, não sobrou, e coloquei outras instituições na cidade de Anápolis, a Santa Casa, tivemos a oportunidade de colocar R$150 mil, e outros colegas deputados, né, cada um tem uma estratégia, uma forma de trabalhar, preferiram hoje instituições e não ajudaram, não colocaram emendas à prefeitura. Então, nós estamos atualizando vocês sobre as emendas, tivemos a oportunidade, emendas já pagas, de R$300 mil para a prefeitura, que foram direcionadas à compra desses leites especiais, desses alimentos especiais que muitas pessoas se utilizam na cidade de Anápolis. Havia outra emenda que a gente colocou de R$30 mil, foi paga, ela seria inicialmente direcionada à Casa Joana, mas houve uma dependência de documentação e foi revertida para a prefeitura, já está na conta também, que vai ser utilizada para a compra de armários para alguns PSFs. Tive a oportunidade também de colocar no orçamento de 2020, que está aí na fase de cadastramento de propostas, R$40 mil para a Casa Joana, R$100 mil para a Associação Assistem, R$40 mil para o Materno Infantil, R$1 milhão para a Prefeitura, R$100 mil para a Maternidade Doutora Adalberto, R$150 mil para a Santa Casa, que eu já disse. Tive a oportunidade de colocar também, esse que interessa diretamente é o vereador Télio Júnior, o vereador Pastor Elias, R$100 mil, Teles, para a Irmã Dorcas, para poder fazer reforma ou aquisição de equipamentos para os CMEs Beth Shalom 1, 2 e 3, que prestam um grande serviço na cidade de Anápolis, e tivemos a oportunidade de direcionar esse valor para a Irmã Dorcas, para poder estar auxiliando, né, o nosso CMEs Beth Shalom, que é certamente também uma demanda muito importante, um serviço muito bacana. R$120 mil para o Colégio Zeca Batista e também R$100 mil para a Associação Vida Nova. Então, tivemos a oportunidade já de colocar para a cidade de Anápolis mais de R$2 milhões, né, por nosso mandato, por emendas individuais. Certamente, tivemos vários outros recursos conseguidos que não foram por meio de emendas individuais, foi por articulação política, foi por designação do governador Ronaldo Caiado. Um foco importante no nosso trabalho também, presidente, nós temos um trabalho na educação, né, temos algumas obras que estão em andamento, algumas obras, inclusive, foram solicitações aqui dessa casa, né, como o Colégio Estadual Plínio Jaime, Região do Sol, com solicitação, né, da comunidade, obviamente, da comunidade escolar, mas o vereador Ederson sempre esteve também cobrando essa obra do Plínio Jaime. Já está em andamento, Ederson. E aproveitando esse momento, como tem aulas escolares, a obra está adiantada, está bem, está andando nesse momento, está acontecendo, né? Era uma reivindicação antiga da comunidade, o Recanto do Sol, né, é atendido no segundo grau, em especial pelo Plínio Jaime, e lá certamente cresceu muito e precisava dessa ampliação lá do Plínio Jaime. Temos também, né, uma ampliação lá no Castelo Branco, que foi um recurso que está sendo executado lá na igrejinha, que lá também cresceu muito o residencial trabalhador e tinha essa demanda. E também uma ampliação de duas salas no Lions Melchior, ali na Vila Nacional da Badia, que está em andamento. Tivemos aqui também o início das obras do Colégio Estadual Salvador Santos, né, uma grande luta, um grande pleito de toda a comunidade do Polo Centro e Aristolândia, e do vereador Valdete, que é um lutador para aquela questão, e já está em andamento a obra também. Salvador Santos, ali no Calistolândia, segunda etapa, um colégio grande, estruturado, que era um grande débito do governo do estado de Goiás com a cidade de Anápolis. Infelizmente, há 20 anos não se construiu um colégio aqui, e agora temos a felicidade de termos Salvador Santos, já com as obras iniciadas, não é um sonho mais, é uma realidade, já está iniciada lá já, as obras do Salvador Santos, lá no Calistolândia, segunda etapa. Temos uma obra importantíssima, né, que vários vereadores, sei que tem ligação com ela, que é lá no Industrial Bonito Calixto, o General Curado, que é uma grande... o Dominguinho já comentou isso comigo, outros vereadores já comentaram. E lá no Industrial Munir Calixto, o General Curado foi autorizado a fazer o contrato, foi feita uma licitação, Leandro, no finalzinho do governo Zé Elton, e o Ronaldo Caiado autorizou fazer o contrato com a empresa, fazer empenho, toda a questão da burocracia, que ela é muito pesada, e a empresa, infelizmente, na hora que o seu contrato estava pronto para ser assinado, ela declinou da obra, ela não quis realizar a obra, então vai ser relicitado, mas está em andamento essa questão também. Além, né, de outras reformas, tem várias outras demandas de reforma e ampliação na cidade de Anápolis, temos já um dinheiro já reservado para isso, certamente estaremos, já estamos trabalhando nessa questão. E outra questão importante, né, já tivemos com o prefeito Roberto Naves, solicitando a ele áreas para construção de novos colégios na cidade de Anápolis. Temos regiões importantes na cidade de Anápolis que precisam de novos colégios, regiões que cresceram muito, como a região do Leblon, o Dominguinho já falou essa questão comigo já, né, várias vezes, lá do Leblon, ali do Delfonso Limírio, Alfredo Abraão, um pedaço do Tesouro ali, né, então, temos aquela região que precisa de um colégio, tem uma luta do vereador Américo também lá no fundo da Jaiara, lá, né, ali no Adrena Parque, Jandaia, Dom Felipe, Guanabara, Aldeia dos Sonhos, toda aquela região que precisa certamente de um novo colégio estadual, porque lá não tem, né, não tem nenhum colégio que atende diretamente aquela região, e bem como também ali na região do Filóstro, né, uma questão que o colégio estadual funciona, é uma situação muito precária, muito acanhada no colégio municipal, lá no CAIC, né, o vereador Edson sempre cita essa questão também, eu vi no programa da rádio ele falando, e lá, quem conhece a realidade lá do Filóstro sabe da necessidade, ao lado do CAIC, o colégio estadual funciona no prédio, lá em cima, exatamente, Maria Elizabeth, perdão, confundi aqui. Mas funciona no prédio emprestado, né, Geli? E certamente, dentro da estratégia de educação do município, lá no Filóstro, precisa de mais de um colégio para atender o Morada Nova, Santo Expedito, Santo Antônio, São Cristóvão. Então, certamente, estamos buscando áreas para que a gente possa sonhar com esses colégios na cidade de Anápolis. São três áreas fundamentais dentro da estratégia de educação do município de Anápolis. Nós estamos empenhados nessa questão. Então, é a questão também, nós estamos trabalhando por isso aí. Temos várias outras questões só para, importantes, né, que é foco do nosso trabalho, que dentro do desenvolvimento industrial de Anápolis, desenvolvimento econômico, eu tenho trabalhado muito a questão do DAIA, é uma prioridade muito grande do meu mandato. Fiquei preocupado, pensei que o tempo estava acabando ainda, faltava 5 ainda, estava aqui agoniado já. Mas assim, então assim, dentro da estratégia, né, para desenvolvimento econômico do município de Anápolis, temos uma questão muito importante ligada ao DAIA. O distrito nosso é o maior distrito do centro-oeste brasileiro, um distrito onde é responsável por grande parte do desenvolvimento da cidade de Anápolis, do emprego da cidade de Anápolis, e certamente a grande prioridade dessa casa, da cidade, dos políticos de Anápolis, é que esse distrito seja cada vez mais forte. Temos buscado isso, trabalhado por isso, né, várias ações lá estão sendo trabalhadas, pensadas. A principal delas, certamente, é a ampliação. Tem aquela área da plataforma logística multimodal, que já foi destinada à cidade de Anápolis, né, grande parte dela. Estive lá, inclusive, né, na última semana, participando de uma visita da Codego naquela área. Então, certamente, é uma questão que é fundamental para a cidade de Anápolis, a ampliação daquele distrito. Eu quero compartilhar com vocês, sei que é uma grande luta essa casa, um grande ponto que a Câmara nos defende há muito tempo, certamente é o fortalecimento do DAIA. Então temos realmente boas notícias quanto a isso. Até a autorização do governador Ronaldo Caiado para que a área da plataforma seja cedida à Codego para ampliar aquele distrito, podendo assim trazer dezenas de empresas para a cidade de Anápolis. Isso também já está assinado pelo governador Caiado, essa questão. Falta o quê? Falta a questão de água encanada e esgoto, que já está sendo feito o projeto. E tem um compromisso da Codego com a cidade de Anápolis, compromisso da Codego com o nosso mandato, de ainda este ano poder estar fazendo um chamamento para que empresas possam instalar ali. Então, uma área grande, uma área importante para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Outra questão importante, né, em relação ao DAIA ainda, é a conclusão das obras do anel viário. Essa é uma novela que já se arrasta há muito tempo, já foi alvo de muita discussão aqui nessa casa. Em dezembro foi feita uma licitação, contratou sua empresa muito séria aqui da cidade de Anápolis, a gente conhece a empresa, conhece, e a empresa apontou algumas falhas no projeto, e esse contrato foi rescindido e foi licitado novamente. A licitação foi agora no dia 14 de maio, para a contratação de uma nova empresa, eu não sei o resultado ainda, mas é uma questão que já está sendo trabalhada a sua conclusão. Então, certamente, a questão do anel viário é uma preocupação muito grande nossa. Certamente, outras questões importantes são tratadas relacionadas ao DAIA, como recapeamento de asfalto, como estavam buracos, como pontos de ônibus, né, a Codego, a pessoa do Márcio Cabral, tem trabalhado muito nesse sentido, né, o pessoal da diretoria todo, quero cumprimentar todos os funcionários da Codego, em nome do Carlos Toledo, está fazendo um trabalho muito importante nessa questão. Então, certamente, tem dado certo a questão do DAIA, tem muita coisa boa acontecendo. Inclusive, semana passada, o vereador Pedro Mariano, o vereador Leandro, o vereador Teles, teve mais um que eu estou me lembrando, presidente, salve aí. João da Luz esteve lá na Codego, participando da assinatura de um contrato de 5 novas empresas para a cidade de Anápolis, e certamente nos enche de alegria, porque no momento de crise, no momento de dificuldade como esse, você assinar doação diária, sessão diária, para 5 novas empresas, certamente traz para a gente um alento, traz para a gente, né, uma grande alegria. Outra questão, eu quero aqui também, o vereador Dominguinho foi muito oportuno na semana passada, de abordar um assunto que é sobre o residencial Dayana. Residencial Dayana, desde o início do nosso mandato, a gente tem preocupado com essa questão também. Há uma série de entraves burocráticos, uma série de situações que tem que ser feita. A cidade de Silvânia, ela tem que apresentar uma lei lá, um projeto de lei, manifestando o desejo de ceder a área para o município de Anápolis. A Câmara de Silvânia, o prefeito de Silvânia, já estive reunido com eles, eles me disseram que são favoráveis, mas não colocam no papel, não faz acontecer. Eu estava até querendo fazer uma consulta, até apresentar para o senhor, do vereador Amiguinhos, uma ideia, e para essa casa, talvez um projeto em conjunto da casa, de talvez a gente antecipar uma situação. Ao invés de esperar a Câmara de Silvânia fazer a lei cedendo para o município, depois a ANAP teria que fazer uma lei também cedendo para o município, e posteriormente uma lei estadual fazendo essa questão, vamos fazer já a parte de Anápolis. A Câmara podia propor uma lei, um projeto de lei, já autorizando a prefeitura, o município, a incorporar aquele território, aquele pedaço de terra, aquele território, ao perímetro do município de Anápolis, e vamos jogar a batata quente para a Silvânia. A partir do momento que nós tivermos a lei de Anápolis, fazendo autorização, para que a cidade possa... Só concluir um segundinho, presidente. A cidade ela possa receber aquele pedaço de terra, Dominguinho. Certamente, a batata quente vai sair da nossa mão e vai passar para a Câmara de Silvânia. Lá tem gente que fala favorável, fala que vai fazer, e não faz. Isso há anos vem essa delonga. E só depois que as duas câmaras aprovar os projetos, os dois prefeitos sancionaram o projeto, é que a Assembleia pode fazer um projeto de lei, pastor Elias, fazendo a homologação dessa questão. Tem uma questão grande envolvendo isso, Instituto Mauro Borges, reuniões diversas sobre esse assunto, mas talvez podia consultar aqui a Procuradoria da Casa, a equipe do Legislativo, a pessoa do Dr. Carlos Lima aqui, e poder talvez pensar a Câmara a pular esse passo de Silvânia e já fazer o projeto, presidente. Talvez em nome de todos os vereadores, ou se nem todos concordarem, de quem quiser, podendo trazer essa área para o município de Anápolis, ter autorização de Anápolis. A gente vai oficiar a Prefeitura e a Câmara de Silvânia para que eles também possam fazer o mesmo. Mas, de qualquer maneira, dá uma satisfação para aquela população, a Câmara de Anápolis dá uma satisfação para aquela população, dizendo o que é a sua intenção e o seu interesse de receber aquela população. Nosso tempo acabou, quero que está encerrando, tem outras questões separadas para falar, como a questão da Enel, que tivemos a subestação nova, foi um trabalho importante que nós tivemos ano passado, questão do nosso trabalho na Comissão do Consumidor, mas de toda maneira eu vou aqui seguir o tempo e eu quero aqui agradecer, senhor presidente, né, oportunidade e abrir a palavra, né, para todos os vereadores que quiser, desejar fazer algum tipo de questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, para que a gente possa estar respondendo e estar fazendo esse debate, encaminhando as demandas dessa casa, que as demandas dessa casa certamente são nossas demandas também. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado ao deputado Hamilton Filho. Convido Vossa Excelência para sentar aqui na mesa diretiva enquanto nós façamos a inscrição aqui dos pares que irão fazer algum questionamento à Vossa Excelência. É muito bom estar recebendo a visita aqui de um ex-parlamentar desta casa, né, que hoje nos representa junto à Assembleia Legislativa. Inicialmente, fará uso da palavra por até 2 minutos para explanar a respeito do que foi tratado ali na tribuna pelo deputado Hamilton Filho, vereador Telly Júnior. Na sequência, o Ederson Lopes, João da Luz, pastor Elias, professora Geli, Lélio Varenga, João Feitosa e sargento Anderson José. Com a palavra, Telly Júnior.
Presidente, quero aqui dar boas-vindas ao nosso amigo, ex-presidente dessa casa, deputado estadual Hamilton Filho, parabenizá-lo pela emenda à Associação Irmãs Dorcas, onde contempla as creches Beth Shalom. Sou padrinho de uma das creches, que é a Beth Shalom 3, e com certeza é uma ação muito boa, deputado Hamilton, porque olha as nossas crianças, e com certeza o futuro das nossas crianças precisa de pensar a política pública, precisa de pensar a educação, isso tudo, Lélio, vai recursos. Então, muito bem-vindo, Hamilton, essa emenda que o senhor destinou à Beth Shalom. Outro assunto também é a constante luta que o senhor tem feito pela ampliação das terras do DAE. A gente vê que muitas empresas precisam, nosso presidente Leandro foi um guerreiro quando passou lá na Secretaria de Indústria e Comércio, e ali a gente conta com os nossos deputados, principalmente com o senhor, que tem feito uma frente ao governo Caiado, para que as terras possam passar para a Codego, como foi passado na semana passada, mas a burocracia ande para o nosso empresariado. Deixo aqui uma pergunta ao senhor, um questionamento, em relação ao destino do centro de convenções. Como está o andamento do centro de convenções de Anápolis? Qual é o destino que, até hoje, alego na pessoa do senhor, do Gomide e do coronel Adailto, tem buscado ao governo estadual para dar destinação ao centro de convenções de Anápolis? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Hamilton pelo seu posicionamento, vereador Hamilton, com relação, deputado, meu presidente, vereador, ex-presidente dessa casa, deputado estadual, Hamilton Filho, o seu posicionamento, inclusive na Assembleia Legislativa, com relação ao projeto do seu colega de partido, que quis incluir, ou quer, né, ainda no projeto tramitando lá na Assembleia Legislativa, incluir Anápolis na região metropolitana. Então, seu posicionamento é o mesmo posicionamento dessa Casa de Leis, de que Anápolis, ela não é um bairro de Goiânia, e que o senhor continue firme nesse posicionamento, juntamente com os outros deputados, porque esse assunto não foi discutido aqui com a Câmara Municipal. Quero agradecer também pela essa reforma que está acontecendo ali na Escola Plínio Jaime, do Colégio Plínio Jaime, ali na região do Recanto do Sol, muito importante, né, uma região importante da cidade, é uma demanda antiga. E porque o senhor está hoje na Assembleia Legislativa, nós tivemos a condição de estar contemplando essa reforma, aproveitando inclusive essa parada nas aulas, dando uma celeridade a essa reforma que vai beneficiar bastante os alunos ali daquela escola, inclusive os professores, né, os gestores ali daquela escola. E também com relação a essa demanda nossa, inclusive encaminhamos um ofício ao senhor com relação a esse colégio estadual na região do Filósofo Machado. E aí eu quero fazer uma pergunta, como está a definição da área? Nós temos acompanhado o processo que tem tramitado ali na prefeitura, junto à Procuradoria, Secretaria Municipal de Educação. Já conversamos com o prefeito Roberto sobre esse assunto, e a minha pergunta é a seguinte: já existe uma definição da área? Vai ser realmente ali na região ali do Morada Nova, naquela região entre Morada Nova e o Jardim Itália, onde será implementado esse colégio estadual na região ali, na grande região do Filósofo Machado? Ou é uma outra área, já tem essa definição? O que falta? E para encerrar minha fala, senhor presidente, eu queria também, deputado Hamilton, solicitar, com relação a esse assunto do Dayana, nós temos em Anápolis um plano diretor muito forte, qual essa Câmara Municipal aqui fez parte das discussões, da aprovação e até de mudanças. Porém, as cidades em volta de Anápolis, elas não têm um plano diretor forte como o de Anápolis. E o que que isso gera? Isso gera a especulação imobiliária de empreendedores que criam loteamentos no entorno de Anápolis, sem nenhuma condição, sem nenhuma infraestrutura. Então, nós estamos imbuídos aí de resolver o problema do Dayana. Mas eu quero pedir ao nosso deputado Hamilton Filho que cobre lá do Estado para que tenha uma fiscalização mais efetiva com relação ao entorno de Anápolis, que não sejam permitidos loteamentos no entorno da cidade de Anápolis, porque o empreendedor, ele quer empreender esse loteamento no entorno de Anápolis e depois ele vende os seus lotes e o problema fica para o município de Anápolis e para as pessoas que compram esses lotes sem nenhuma infraestrutura e sem nenhuma condição. Então, eu quero fazer esse pedido também, deputado, que o senhor possa cobrar essa fiscalização mais efetiva no entorno da cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar o deputado Hamilton Filho, cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando essa sessão. Quero parabenizar o Hamilton por estar sendo aí um porta-voz importante do governador Caiado. Eu também agora tenho esse papel aqui na casa, né, de estar sendo um porta-voz e defendendo, sim, e é uma honra para mim, viu, deputado, estar junto com o governador Caiado, por causa da transparência e do resultado do trabalho. O que é que nós estamos vendo agora? 87 alqueires sendo entregue para a Codego administrar e possibilitar a implantação de várias indústrias na nossa cidade, que é a plataforma logística. Eu lembro que no final do mandato passado do governo anterior, eles tentaram leiloar essa área a quase 300 milhões para especuladores que porventura iam explorar aquele pedaço de chão. E hoje, para você ter ideia, um pedaço de chão para quem quer empreender, quem quer ser industriário, o valor do metro quadrado é muito barato, certo? Dentro do DAIA. E não vai ter essa exploração. Então, fico muito feliz de saber que o governador Caiado teve, sim, a responsabilidade de entregar essa área para a cidade de Anápolis. E a cidade de Anápolis vai crescer mais ainda. E eu queria parabenizar, viu, o governador Caiado, por essas ações. Parabenizar o nosso presidente da Codego, o Marcos Cabral, também está fazendo um grande trabalho, um excelente trabalho. Nós estamos acompanhando a excelência da execução das obras aqui no DAIA. Tapa-buraco, pavimentação asfáltica, anel viário, as perfurações dos poços para poder manter a cidade abastecida com água, é responsabilidade. Então, fico feliz de fazer parte desse grupo e trazer resultado positivo para a cidade de Anápolis. Obrigado, parabéns, deputado Hamilton Filho.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o nosso deputado Hamilton Filho, a qual nós tivemos o privilégio de trabalhar com ele aqui nesta casa por 2 anos, fazendo parte da mesa diretora, como terceiro secretário. Senhor deputado, é muito bom que estou vindo aqui à cidade de Anápolis e quero enaltecer os... Muito bom que você... Oi. Agora volta o tempo lá, porque senão não adianta nada. É, ué. Não. Deputado Hamilton Filho, eu vou passar em suas mãos. Eu tenho aqui muitas demandas ligadas ao Estado. Eu vi Vossa Excelência falando a respeito dos colégios que serão construídos aqui em Anápolis. Foi um trabalho que nós entramos aqui nesta casa em 2018, estou com um documento em mão, foi aprovado em fevereiro agora de 2019, já na gestão do nosso governador Ronaldo Caiado, e eu vou colocar nas suas mãos, que a construção da escola na direção lá do filósofo Machado, é bom a gente falar e ter um documento em mão, e eu tenho em mão para lhe passar. A escola também lá na região do Guanabara, e depois nós fizemos uma indicação para o prefeito Roberto, caso quiser mudar a área, ou que seja, lá no Ana Carolina ou então no Jardim Primavera. Mas o importante é que seja construído. Tem aqui outros documentos em minha mão, que vou estar passando a mão do senhor, que é a respeito da questão que o senhor disse aqui do Dayana. Nós iniciamos essa batalha aqui em 2017 e vem percorrendo. Para que Vossa Excelência saiba, a Câmara Municipal de Silvânia e de Gameleira, todos eles concordam para que se resolva essa questão. O que barrou, o que parou, foi aqui com o prefeito Roberto, para assentar os três municípios. E eu pedi o apoio de Vossa Excelência, aguardei, espero que agora vai, né? E nós temos também os outros pedidos a respeito, que o senhor vê com carinho, juntamente com os outros deputados, tanto o deputado Coronel Adailton, Antônio Gomide, esse novo projeto de lei que está na casa lá, na ALEG, para ser votado na questão da redução de gastos na saúde, educação e na segurança. Quanto à questão dos colégios militares, que se for feito isso, os colégios vão fechar. O senhor sabe que nós temos 30 policiais que são reconvocados e que poderão deixar os seus postos de trabalho. A outra questão é quanto também é a questão da Goinfra. Da Goinfra, eu quero pedir ao senhor, nós não recebemos nem resposta. A indicação de placa ali dentro do DAE, que é uma rodovia estadual, na GO que vai para aqui, Joanápolis, os pedidos estão aqui, eu vou colocar em suas mãos para o senhor nos ajudar. Tá bom, deputado? Contamos com seu apoio, com seu trabalho, e Anápolis agradece. Obrigado.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Vou tirar minha máscara, porque o microfone é só meu. Deputado Hamilton Filho, uma alegria muito grande ter o senhor aqui, uma honra tê-lo, ter trabalhado com o senhor aqui nessa casa, inclusive na mesa, e o senhor como presidente, e que fez um excelente trabalho. E agora, o senhor sabe que é uma luta muito grande minha aqui nesta casa, no município de Anápolis, a defesa ao autismo. E eu acompanhei uma live do senhor essa semana, e o senhor falou do início desse trabalho, que o senhor está muito empenhado nesse trabalho na Assembleia Legislativa, de também apoiar a causa do autismo, não só em Anápolis, mas em todo o Estado. Mas como representante da nossa cidade, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência o apoio com relação à Clínica Escola Autista. É uma lei aprovada aqui nesta casa, que o senhor participou, né, da aprovação desta lei, para a criação de uma clínica escola autista aqui na nossa cidade. Então, pedir o apoio do senhor, não só para essa clínica, mas também o apoio ao Colégio Zeca Batista, sobretudo com relação aí aos funcionários, né, a perda de muitos funcionários, e o apoio ao atendimento a esses autistas lá no Colégio Zeca Batista. Também parabenizar a Vossa Excelência pelo empenho da construção do colégio, lá no setor do Filósofo Machado, que há quase 20 anos funciona, e é o Colégio Vinícius de Moraes, e que possa estar aí, sem dúvida nenhuma, construindo uma sede para aquele colégio. Mas gostaria de solicitar a Vossa Excelência também que possa haver uma mediação maior junto à Secretaria Estadual de Cultura no apoio aos artistas, os produtores culturais do Estado de Goiás e da nossa cidade, nesse momento de pandemia. Eu ouvi hoje uma entrevista do secretário e não vi nenhuma novidade no sentido de apoiamento a essa categoria, que está sofrendo muito, devido aí o fechamento de todos os bares, todos esses ambientes culturais. Obrigada e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, vereadora professora Gelina. Sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar o deputado Hamilton pelo trabalho que vem fazendo, ao nosso estado e em especial à nossa cidade. Outro dia, a gente discutimos aqui a questão daquele deputado lá das trevas, que queria colocar Nápoles, né, como região metropolitana. É lógico que essa casa aqui não aceitou de forma alguma e nem vai aceitar. E nem Vossa Excelência, que está lá também, vai aceitar, como os demais deputados. E eu fiquei, na hora que o senhor estava dando entrevista na Rádio Manchester, eu parabenizei, né? Escutei do começo ao fim, o tanto que o senhor foi categórico, e inclusive de fazer com que ele mudasse e tirasse o projeto, mas ele está apaiado. Ele simplesmente não acatou, parece que não escutou, e é do partido de Vossa Excelência. Mas ele viu que Anápolis tem representante. Anápolis tem representante. Vossa Excelência está lá e está fazendo um trabalho bom, tanto quanto o deputado Antônio Gomide e o coronel também, Adailton. Tá? Parabéns pela postura de Vossa Excelência nesse quesito. A questão também é lá do Dayana. Parabéns, Vossa Excelência. Tá? Vamos fazer a nossa parte aqui. Vamos fazer a nossa parte para dar dignidade e respeito àquela comunidade que tudo faz aqui dentro da cidade. Eles não vão lá para a Silvânia para fazer nada, a não ser quando alguns políticos lá queriam transferir eles para levar para votar lá. Mas eu acredito que 90% é eleitor aqui e tudo faz aqui. Então, soltar a correta razão e vamos fazer esse projeto. Não sei se parte daqui, né, presidente? Se partir daqui, se não, a gente provoca o prefeito para fazer isso aí e dar dignidade àquela comunidade. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Sargento Anderson José.
Bom dia, presidente. Parabéns ao nosso deputado Hamilton Filho. Hoje estou muito feliz porque vi que meu voto, meus eleitores foram honrados. Eu realmente sou um deputado 100% para a cidade de Anápolis. Eu, junto com a segurança pública aqui de Anápolis, acreditamos muito no senhor, no governador Ronaldo Caiado. Temos umas demandas, colégios militares, diminuir as gratificações dos servidores, colégios militares, e ainda querem descontar o imposto de renda e a previdência. Mandei uma moção de apelo para a Assembleia Legislativa, no caso, com certeza o senhor, colégios militares, os servidores gostam muito dos senhores, a segurança pública de Anápolis, é 100% o senhor, e tenho certeza que o senhor fará uma boa demanda nesse assunto. Também peço também o senhor para me ajudar, entrei também com um projeto aqui, para me ajudar no clube dos servidores da segurança pública, que é uma segurança pública, eu falo, é polícia militar, corpo de bombeiro, policial civil e agentes prisionais e a PRF, conto com o apoio do senhor, e falar que eu sempre quando preciso do senhor, o senhor está 100% ativo e eu tenho sombra de dúvida, o senhor é um deputado estadual 100% da cidade de Anápolis. A Anápolis agradece muito o senhor e obrigado pela presença nessa Casa de Leis.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o deputado estadual Hamilton Filho. Obrigado pela presença do senhor e cumprimentar pelo seu trabalho na Assembleia Legislativa. Deputado, aqui já foi mencionado por alguns colegas a questão do Dayana. Ano passado, presente, também com o pastor Elias, João Feitosa, com o prefeito, reunido com o prefeito, alguns vereadores lá em Silvânia, a gente percebe que parece que existe um bom senso, uma boa vontade de resolver esse problema, né? Então, quero cumprimentar o senhor pela sugestão, que possa partir dessa casa, esse início, esse pontapé inicial, para que nós possamos resolver os problemas aí do Dayana, realmente, pessoas que precisam, né? Outra coisa, senhor presidente, o deputado, eu queria ver com o senhor, questão dentro de convenções, na presença do no presidente da CODEL aqui, doutor Marcos Cabral, mesmo a pasta, não sendo a pasta dele, eu tinha feito essa cobrança, ele disse que iria encaminhar a pasta competente ao governador para que nós possamos resolver esse problema. Passei lá ainda no sábado, o mato cada vez maior, muito dinheiro investido ali, e a gente precisa resolver. Queria que o senhor pudesse interceder para a cidade de Anápolis, quanto aquele centro de convenções, uma solução que realmente é uma covardia, um crime deixar aquela construção no meio do mato. E por último, deputado, eu queria ver com o senhor a respeito do subsídio do óleo diesel que há em Goiânia, se o senhor pudesse intervir, se eu pudesse pegar essa causa em favor de Anápolis, em favor dos anapolinos, porque para as pessoas que nos acompanham, a partir do momento que acontecer esse subsídio aí, com certeza quem vai ser beneficiado vai ser a população. Uma passagem mais coerente, uma passagem mais barata, para que o trabalhador possa ir e vir em condições razoáveis, porque hoje a passagem está cara, não podemos culpar somente a empresa por todos os custos apresentados em planilha. Mas se eu pudesse intervir junto ao governo do Estado, pudesse usar a pessoa do senhor, da influência que o senhor tem junto ao governo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Seja bem-vindo a esta casa sempre.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o deputado Hamilton Filho, grande amigo de longas datas, adversário de todas as políticas, mas sempre um grande amigo. Deputado, o senhor conhece bem aquela região nossa, porque ali também é uma base eleitoral sua, e ali entre o Paraíso e o Vivian Park, tem 11 bairros, e bairros populosos. E ali já foi prometida uma escola estadual por diversos deputados que já passaram ali na Assembleia. Então o pedido meu é que o senhor, quando fizer as suas emendas, fizer os seus pedidos para o governador, já que o senhor é da base dele, que coloque ali também, naquela região, que são 11 bairros, né? O Paraíso, Vila União, Copacabana, Renicure, Gibran, Morumbi, Vila Esperança 2, Vivian Park, primeira e segunda etapa, e o Vale das Laranjeiras. E ali, como o senhor sabe, ali é populoso. E ali tem muitos alunos do curso que já precisam de estudar nos colégios estaduais. Então, fica aqui o meu pedido para o senhor, que o senhor coloque esse colégio também no seu programa, para que ali também tenha um colégio estadual entre esses bairros. Pode ficar localizado ali perto do Copacabana, perto da Vila União, ou mesmo ali do Renicure, e tem áreas naquela região. Eu acredito que se o senhor fizer isso, vai ser um grande feito para aquela região nossa. Então era só isso, esse pedido. E uma outra coisa é sobre aquele elefante branco, que é o centro de convenções, que até deu para a população de Anápolis Calé, quando vinha um hospital de campanha para cá, que se ali fosse um hospital de campanha, geralmente nós ia ter muito lucro quando terminasse essa pandemia, até mesmo pelos aparelhos que ia ficar aqui de patrimônio para a cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Queria cumprimentar o deputado Hamilton, parabenizá-lo pelo trabalho prestado na Lego, frente prol da cidade de Anápolis. Nós sabemos que existem muitas questões complexas, burocráticas, e que requer um trabalho mais específico. Então, a população também tem que entender, né? Às vezes a população acha que a gente entra e vai resolver do dia para a noite. E, na verdade, a minha pergunta também, a minha indagação, acho que foi levantada já pelo vereador Lélio Varenga, pelo vereador Telles Júnior, pelo vereador Alfredo Landim, é sobre o centro de convenções. As pessoas acabam sempre nos indagando, nos perguntando, e a gente acaba, às vezes, sem saber realmente quais são os rumos, né, que serão tomados. Então, é só isso mesmo, cumprimentar o senhor e parabenizar frente às necessidades aí da cidade de Anápolis. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar e parabenizar o deputado Hamilton Filho, assim, pela maneira que tem conduzido o seu mandato ali na Assembleia Legislativa, em prol de todo o nosso estado, mas principalmente da nossa cidade de Anápolis. Fiquei nosso reconhecimento aí ao belíssimo trabalho que o senhor vem desempenhando. E assim, deputado, quando o senhor disse na sua fala sobre os colégios, eu quero também falar sobre os colégios. Uma vez que nós já tivemos assim, a oportunidade de estar conversando algumas vezes, né, sobre essa questão do colégio, a possibilidade. Então, assim, deixa aí realmente que aquela região ali nossa, ela é bem carente de um colégio estadual. A gente vê que tem ali o Dom Filipe, o Scala, o Jandaia, Dom Manuel, Adriana Parque, Nova Vila e principalmente Aldeia do Sonho, Guanabara e Ana Carolina. Então, assim, a gente sabe que é um número muito grande de alunos ali que deslocam ali das suas casas para poder estar uma distância muito longe. E muitas das vezes, principalmente esses três últimos aí, que é o Adriana, que é o Aldeia do Sonho, Guanabara e Ana Carolina, muitas vezes aqueles alunos, ô deputado, eles voltam a pé para casa. Porque às vezes já sai do colégio, o último ônibus já passou, entendeu? A gente vê que ali é uma travessia perigosíssima ali, que é aquela ali que faz ali do... passando ali pelo parque, né? Então, assim, fica aí realmente esse pedido nosso aí para o senhor, que a gente possa estar amadurecendo essa fala e, se Deus quiser, quem sabe aí, aquela região nossa seja escolhida ali para a construção desse colégio. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar de fazer uma mensagem da nossa parte ao ex-vereador, ex-presidente dessa casa e agora deputado estadual, e fazendo um trabalho realmente de representar a população anapolina. E quando se tem um mandato, igual o deputado Hamilton Filho tem, de ser próximo ao gestor, nesse caso o governador Ronaldo Caiado, tem-se mais facilidade de levar as demandas da população anapolina. E aí, deputado, o senhor tem uma vantagem também. Porque além de o senhor ser próximo ao governador, o senhor também tem uma proximidade muito boa do prefeito Roberto, e com isso, essas três junção possa trazer fruto para a cidade de Anápolis. E o senhor tem trazido fruto para a nossa cidade, destinando emendas altíssimas da sua parte para o nosso município, né, conseguindo aí em curto tempo que fosse iniciadas essas obras em relação à educação. Aqui vários vereadores, em mandatos anteriores, eu, vereador João Feitosa, Pedro Mariano, deu 2009, pastor Elias mesmo falou que tem vários documentos, e a gente também tem vários documentos aprovados, mas não executados. E aí a gente fica tranquilo, porque lá na Assembleia hoje tem um senhor, tem outro deputado lá que também já foi vereador e foi prefeito, tem um outro deputado que trabalhou a vida toda ali na estrutura do Estado, mas desses três deputados, o único deputado que tem uma proximidade realmente, que faz um trabalho mais próximo ao governador, esse deputado é o senhor. Então a cidade de Anápolis está colhendo fruto com esse trabalho que o senhor tem levado daqui para Goiânia. E aí, isso mostra que a população de Anápolis, ao dar uma votação expressiva para o senhor aqui na nossa cidade, hoje está colhendo fruto. Eu falo isso porque, estou concluindo, presidente, eu estive na sua campanha demonstrando a importância de fazer um parlamentar, principalmente um parlamentar saindo aqui da Câmara Municipal, porque esse parlamentar conhece a demanda da cidade. Então, o senhor está de parabéns, que o senhor possa continuar com esse trabalho. É o que depender aqui do vereador Domingos Paula de Souza, estaremos à disposição para poder ajudar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Sem mais inscritos, trago aqui uma mensagem do vereador Valdete Fernandes, que está trabalhando em módulo home office por ser pessoa do grupo de risco, cumprimentando e agradecendo pela luta de Vossa Excelência na construção da Escola Salvador Santos ali na região do Polo Centro. Também entendo, deputado Hamilton Filho, e nobres pares e ouvintes, a importância da população anapolina em eleger seus representantes, não só na Assembleia Legislativa de Goiás, mas na Câmara Federal também, pessoas naturais e moradores de Anápolis. Porque em período de eleição aparece aqui um enxame de candidatos de outras cidades, falando que representa o nosso município, e na verdade nós ficamos órfãos né, quando essas pessoas têm êxito nas suas eleições, e nós poderíamos ter elegido representantes anapolinos e, às vezes, deixamos de votar em nossos representantes aqui da cidade, votamos em pessoas de fora e, às vezes, não conseguimos, né, estar tendo êxito nas demandas como estamos tendo agora. Prova disso é a escola Salvador Santos, a última escola construída em Anápolis pelo governo estadual, foi a Onofre Quinan, há mais de 20 anos. Então, cumprimento Vossa Excelência também, por estar junto aí à educação, lutando para trazer mais escolas para o nosso município, também ali na região do Filósofo. Também cumprimento pela luta empenhada no anel viário, também cumprimento pela liberação das áreas ali do Distrito Industrial para as empresas anapolinas, né, daquelas 5 empresas que estavam ali naquele momento, eu tive a oportunidade de estar presente, 2 delas, quem iniciou o processo fui eu enquanto secretário de Estado. Então, fico muito feliz de poder estar vendo realizar um trabalho que nós iniciamos lá atrás. Então, no demais, vou passar a palavra à Vossa Excelência para que faça as conclusões finais das situações levantadas aqui pelos pares e reitero aí a maioria dos pedidos dos pares, que é a questão do centro de convenções. Naquele momento, nós sabíamos que ali não tem energia suficiente para gerar ali, para que possa funcionar o centro de convenções. Agora, há pouco, a Enel inaugurou uma nova subestação, não sei se essa nova subestação irá atender ali aquela região do centro de convenções. Tinha uma conversa também que seria liberado para a CIA, Associação Comercial de Anápolis. Então, só reiterando a pergunta dos pares a respeito do centro de convenção. Com a palavra, Vossa Excelência, para fazer as considerações finais. Muito obrigado.
Obrigado, presidente Leandro. Começando aqui de trás para frente, Leandrinho. Obrigado pela oportunidade. De fato, né, nosso mandato tem como prioridade, número 1, a cidade de Anápolis. Esse é nosso tesão mesmo, é trabalhar por Anápolis, é buscar realmente benefícios para a cidade. A questão do desenvolvimento econômico, foi a maneira sua, o senhor foi o secretário da pasta, que englobava toda a questão industrial do Estado, bem como a Codego, à época, e é uma bandeira importante, né? O prefeito Roberto defende muito também essa questão da cessão da plataforma para a Codego, para que pudesse ser entregue a estrutura empresarial, então certamente é uma bandeira convergente dessa casa, do prefeito Roberto, e agora também, não era do governo anterior, eles não tinham essa visão da plataforma ser entregue para a Codego, esse é o testemunho disso, né? Mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu sensibilizar, né, o governador Caiado, as autoridades do Estado, para que pudesse passar essa área da plataforma para a Codego. Só um esclarecimento, tem uma área antiga, do DAE 2, que falava que é atrás do Teuto. Essa área ficou em segundo plano agora, porque a área da plataforma, como o presidente Leandro sabe, é uma área que já tem infraestrutura básica pronta, tem asfalto, tem energia de alta tensão, tem galeria pluvial. Então, se ela está mais pronta, está mais fácil de conseguir pegar essa área e fazer o que falta para ela, como água e esgoto, que é saneamento do projeto, do que você pegar a área do DAE 2, começar do zero para você poder fazer a infraestrutura básica. Então, certamente, o DAE 2 continua sendo lá uma bandeira nossa, mas certamente, para ampliar o DAE nesse momento, é mais fácil com a área da plataforma, para que a gente possa realmente estar entregando ela a estrutura produtiva. Quanto ao centro de convenções, Leandro, que foi uma questionamento seu, da Thaís, do Lélio, e também teve outros colegas que fizeram do Tero Júnior, é uma questão que realmente nos preocupa. O centro de convenções tem um projeto imediato lá, de instalação de um hospital de campanha. Tem até uma matéria popular, se não me engano, de sexta-feira, que falou que a Universidade Federal de Goiás tem uma fundação que vai tocar o hospital de campanha lá. Mas certamente o hospital de campanha agora é algo imediato, que nem atende a finalidade daquele prédio. Eu tive uma reunião há alguns dias, algumas semanas, com a pessoa que é responsável pelo projeto de convenções, que é o Márcio, subsecretário de Ciência e Tecnologia, que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento do Estado, a CEDI, do secretário Adriano Rocha Lima, discutindo com ele essa questão específica de convenções, Lélio. E a proposta do Estado, havia de fato uma conversa com a CIA, essa conversa, digo para vocês, por parte do governo, ela esfriou, não foi por parte da CIA, a CIA tinha interesse real de ter o centro de convenções, sério, um projeto muito bacana, mas o governo esfriou com a CIA, a verdade é essa. E o que o Márcio me disse na reunião que tivemos, que ele está com o edital pronto para ser lançado, para poder entregar o centro de convenções ao setor produtivo, a uma empresa para administrar o centro de convenções. E aí pode ser a CIA, pode ser qualquer um outro que apresentar. Quer dizer, a ideia inicial era fazer uma cessão do centro de convenções para a CIA, por dispensa de licitação, entendendo que a CIA era uma instituição que tem, e certamente tem mesmo, condições de cuidar de lá. mas essa conversa não prosperou, infelizmente, e agora está se preparando um edital que ele tinha me dito que seria publicado agora no primeiro semestre ainda, então até junho, para poder ter uma empresa para tocar, uma parceria entre o Estado e essa empresa, no modelo que eles conceberam, de tecnologia, um modelo novo que eles conceberam, para poder estar tocando o centro de convenções. Então, isso aí já está sendo tocado pelo Márcio. Depois, a gente pode até pensar, presidente, e fazer uma videoconferência com ele aqui, que não está tendo reunião presencial, da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, ou quem quiser participar, para a gente fazer uma videoconferência e tratar especificamente esse assunto com ele, porque certamente é um assunto que interessa essa casa. Então, eu me torno, deixo à disposição para os vereadores questionarem, que é Thaís, Teles, Leandro, todos que questionaram sobre as convenções, para que a gente possa fazer essa videoconferência com a pessoa responsável pelo projeto. Cumprimentar o vereador Valdete pelo trabalho realizado à frente lá do Salvador Santos, é certamente um grande lutador por aquela questão. O Valdete falou comigo dezenas de vezes sobre esse assunto, e graças a Deus é uma realidade lá o Colégio Salvador Santos, no Calistolândia, segunda etapa. Dominguinho, agradecer pela parceria, pelo trabalho realizado. Pode ter certeza, Dominguinho, nosso papel é representar a cidade de Anápolis na Assembleia. É meu desejo, é nossa primeira prioridade, por obrigação e por amor para essa cidade. Cumprimentar aqui o vereador Américo, né, falando sobre a fala dos colégios. De fato, Américo, lá na região tem uma grande evasão escolar, porque os alunos têm que sair de lá para ir para o Gomes Souza Ramos, para vir para o centro, para estudar, e certamente é longe, é difícil. E se tivermos um colégio lá, será muito importante. E é uma bandeira sua, é uma bandeira nossa também. Temos já um processo já da área, tem uma área definida já. É a prefeitura, porque a questão de colégios, até outros vereadores falaram, tem uma questão que a área, o município não pode dar uma área para o Estado fazer um colégio, se essa área tiver um planejamento da prefeitura para fazer um posto de saúde, fazer um CMEI, fazer uma escola, fazer uma praça, porque também a área é do município. Então, tem que compatibilizar esses interesses. Não pode ser, às vezes, uma área que a gente pensa que ela serve, mas às vezes ela está sendo planejada para fazer um equipamento público municipal. Então, está sendo encontrada áreas que possam ser destinadas ao Estado para construir os colégios, que sejam locais estratégicos, mas também que não atrapalhe o planejamento da Prefeitura de Anápolis. Está aí sobre o centro de convenções, então, Thaís, vamos marcar essa videoconferência, eu acho que é bacana, até para essa casa expor para o Márcio, que é o responsável do projeto, que é o subsecretário, com firmeza essa questão. Ele tem um modelo lá diferente que ele propôs, de englobar algo de tecnologia, um centro tecnológico, uma empresa que possa ter uma parte de convenções ser utilizada para a tecnologia. Então, certamente, é um conceito novo, diferente, mas que daria mais funcionalidade àquele espaço. O Landim falou sobre um colégio na região Pedro do Vico. Landim, de fato, eu entendo como necessário, né? Eu sei que tem o Leilinópolis lá no Calistópolis, e depois para cá, né, lá embaixo, é longe no outro colégio, né? Então, certamente, seria importante mesmo. Eu acho que temos que iniciar esse trabalho, digo para você que nós temos que começar ele agora. Ele não está sendo feito ainda lá em Goiânia, não está ainda, eu sei que é uma prioridade, mas não está no radar, porque assim, o Estado não constrói um colégio só com base no pedido político. Ele faz um estudo de rede para ver onde são as maiores deficiências, onde tem mais alunos sem colégio, onde tem os colégios que estão superlotados. Então, temos certamente iniciar esse trabalho, pedir um estudo de rede lá, para que possa realmente a gente apresentar ideias diárias e o Estado tem um estudo sobre a viabilidade. Mas, certamente, do ponto de vista político, eu entendo que é muito necessário, sim, que a região do Pedro do Vico seja melhor assistida. O Lélio comentou sobre uma questão importante, que é do óleo diesel e transporte coletivo, Lélio. Eu sou um defensor do sistema público de transporte de Anápolis. Não é um defensor da empresa em si. A empresa, certamente, precisa sobreviver. Mas o sistema público de transporte de Anápolis, ele está com muita dificuldade. Fiz uma fala na Assembleia semana passada, que o Estado de Goiás anunciou um pagamento antecipado do passe livre, que não está rodando agora, para ser utilizado pelos estudantes em novembro. Eu disse na minha fala lá, e fiz um requerimento para o Estado, se comprar passe livre antecipado de Goiânia, que seria 5 milhões de reais, seria comprado antecipado de Goiânia, teria que fazer proporcionalmente ao valor em Anápolis também. Entendeu? Então, 5 milhões, você precisa de um mês de passe livre em Goiânia. Anápolis é 500 mil, teria que comprar pelo menos 500 em Anápolis, para ajudar a empresa para ser utilizado em novembro também. Certamente isso não resolve o problema, mas certamente era um alívio de caixa imediato para a empresa, porque a demanda diminuiu, não tem alunos, muitos trabalhadores estão trabalhando, outras pessoas estão deixando de utilizar o ônibus, porque é de medo, então, enfim. Então, quero dizer para você que eu defendo essa questão, a isenção do óleo diesel é uma questão que tem uma lei estadual que prevê essa isenção, não é uma questão que até na lei, infelizmente está na lei, e não foi regulamentada essa questão. Então é uma luta nossa, é uma luta importante, em defesa do transporte público na cidade de Anápolis. Já discuti essa questão várias vezes com a Urban, né, com o Carlos, com o Estado, com a secretária Cristiane Schmidt, mas certamente não avançamos muito ainda. Mas é uma prioridade nossa, vamos fazer essa luta em conjunto com essa casa. Sobre o Dayana, né, que o vereador Lero questionou também, o vereador João Feitosa fez um questionamento importante sobre isso, pastor Elias e outros colegas. O primeiro passo seria o quê? Seria a Câmara de Silvânia falar assim, olha, a gente quer doar a área para Anápolis. Depois da Câmara de Anápolis, no segundo momento, falaria, olha, a gente aceita receber a área. Os prefeitos homologariam a lei, aí sim criaria a possibilidade de a Assembleia intervir. A questão é bem complexa, tem uma lei, tem uma decisão do Supremo que impede mudanças dos municípios. Essa foi uma forma criada na Assembleia, alguns anos atrás, de resolver uma questão no entorno de Brasília. Das duas câmaras homologarem e a Assembleia depois deu uma lei alterando esses limites. Eu vejo assim, a Câmara de Silvânia, você conversa com ele, demonstra boa vontade, o prefeito demonstra boa vontade, mas a coisa não acontece. Eu acho que é importante essa casa, a gente poder fazer essa parte aqui e passar a batata quente da nossa mão para eles. O pastor Elias falou que, tinha falado com o pastor Elias sobre esse assunto, o prefeito Roberto também é favorável, pastor Elias. Ele aceita, concorda, defende essa questão, porque ele já faz esse serviço de forma irregular dos moradores de lá. O pessoal busca saúde onde? É em Anápolis, não é lá em Silvânia. Então o prefeito defende essa questão, apoia essa questão, já questionei ele sobre esse assunto, mas a Câmara de Silvânia não toma as providências cabidas. Eu acho interessante, talvez, fazer essa lei aqui, essa casa fazer, se manifestar, né? Certamente é uma demanda conjunta de vários parlamentares, né? O Veitosa já esteve lá, conhece bem essa questão, João. Então, você podia puxar essa questão, e o Dominguinho, o Leandro, defendem essa questão, todos, vários defendem, na verdade, não é questão individual, e fazer esse projeto. A gente faz nessa parte aqui de Anápolis, e a batata quente sai da nossa mão e passa para a Silvânia. Até ter que criar uma pressão política para que a Câmara de Silvânia... O prefeito de Silvânia possa também estar tomando a providência que lhes cabe. Então, certamente, conte com a minha assessoria para que a gente possa ter a redação do projeto de lei. Nós já temos algo encaminhado lá já. E eu vou passar para o senhor, presidente, para que o senhor possa discutir com os colegas, ver a forma de estar encaminhando isso, melhorando essa redação que a gente já tem pronta lá, porque tem as coordenadas, tem uma situação de terra. Só lembrando que a conversa que eu tive com o prefeito de Silvânia, eu vi algum vereador falando que a gente tinha que passar só um pedacinho da área. O prefeito Silvânia me disse que ele só aceitaria passar estritamente onde está o Dayana 1, entendeu? Onde está o pedaço e está ocupado. Porque, assim, tem algumas chacrinhas lá em volta, lá, tem algumas chacrinhas em São Leopoldo de Bulhões. Então, ele falou que só aceitaria passar o pedaço de terra realmente do Dayana 1, que é o que ele aceitaria passar. Porque ele me disse, para mim, na conversa que eu tive com ele, então, eu acho importante, talvez, a gente fazer esse projeto e já encaminhar essa lei da parte de Anápolis para deixar resolvido. Seguindo aqui, de forma bem objetiva, Sargento Anderson, parabéns pelo trabalho aqui. Conte comigo nos seus projetos. E o Sargento Anderson, o pastor Luiz, fez um questionamento sobre os colégios militares. Em dezembro, presidente, tivemos uma lei na Assembleia do Governo do Estado redefinindo a questão de convocação de militares da reserva para trabalhar em colégios militares, por exemplo. Eu tive a oportunidade de apoiar uma emenda dos deputados Major Araújo e Coronel Dailton, são representantes da PM, alterando esses percentuais, corrigindo um pouco. E temos que ver, o governo alegou que a forma de convocar seria diminuir um pouco a remuneração, que ainda assim ficaria um valor interessante para poder manter os colégios militares abertos e poder, com o mesmo dinheiro que se gasta hoje, ampliar a rede. Mas certamente estamos à disposição para discutir esse assunto. Né? Professora Geli, agradecer pela lembrança do Vinícius Moraes. Lá na hora o tempo estava acabando, eu estava meio agoniado, mas certamente... É uma questão importante lá. Falou sobre o autismo. Temos uma emenda, Geli, de R$120 mil por refazer lá no Zeca Batista. Refazer é um centro do Estado, instalado no Colégio Estadual Zeca Batista, que trata autismo severo. Lá precisa ter uma demanda da diretora para que a gente possa fazer uma piscina, um centro de convivência, de brinquedos lá, certamente. Então, para fazer essa piscina, esse parquinho lá, a gente direcionou uma emenda de R$120 mil, bem como uma emenda de R$40 mil para a Casa Joana, a instituição que todos, ou a maioria de nós, conhecemos aqui. Então, a questão da cultura, né, eu escutei a entrevista do Adriano hoje, vou falar depois sobre essa questão. O pastor Uri, já falei sobre o Dayana, né, que a prefeitura concorda, colégios militares, da Goinfra. Me passa que é a demanda da Goinfra, pastor. A GO de Campo Limpo, Ouro Verde, já iniciou, tá buraco. a GO-330 também, no perímetro urbano de Anápolis, lá do DAIA, já fez o taburaco também. Certamente precisa de um recapeamento, mas aí, o momento financeiro agora, por causa da Covid, não permite. João da Luz, sobre o DAIA, é um pauta importante nossa. Certamente, vamos estar trabalhando isso ainda. O Ederson Lopes fez um comentário muito bacana, ele e o João Feitosa, sobre a questão da proposta do deputado Alisson Lima de incluir a NAP na região metropolitana de Goiânia. Sou radicalmente contra essa questão, já manifestei em dezenas de oportunidades. Anápolis, como eu disse, não é um bairro de Goiânia. Anápolis é uma cidade que tem seu protagonismo, tem seus problemas próprios, e essa questão não melhora em nada nossos problemas, não ajuda em nada a cidade de Anápolis. Nem o Alisson, na entrevista com o senhor Lucivan Machado, que mandou um abraço aqui, apontou um benefício direto à cidade de Anápolis, um recurso que aumentaria, uma questão que melhoraria para a nossa cidade. Eu tentei convencê-lo a tirar o projeto, ele não retirou, disse que não vai retirar. Eu sou membro da comissão da CCJ, da Assembleia, tem reunião lá agora amanhã e quinta, vamos estar tentando vetar o projeto da CCJ, se não der no plenário. Vocês me conhecem, eu estou buscando o que agora? Com os colegas deputados, eu tenho uma boa relação com a maioria deles, e já articular para a gente já arquivar esse processo na votação na CCJ. Então, estou fazendo esse trabalho já liguei para quase todos os membros da CCJ, buscando e pedindo apoio, fazendo a campanha, né, em nome da cidade de Anápolis contra esse projeto. Então, certamente, talvez na quinta-feira, deve ser pautado. Eu vou tentar já arquivar aí na quinta-feira na reunião da CCJ. Seguindo aqui, o vereador Ederson, né, falou do Alisson Lima, Plínio Jaime, está em andamento, Ederson. E o planejamento da prefeitura é que o colégio lá do Filóstro seja construído lá no Morada Nova, né, na área que tem no Morada Nova. Isso, e próximo Morada Nova de Itália, porque no Filóstro não tem uma área disponível para a construção do colégio. Seria lá no Jardim Primavera, mas seria mais adequado na Morada Nova, né, uma área que já tivemos lá olhando essa área. O senhor conhece bem essa área lá. Então, sobre o entorno de Anápolis, Ederson, cada câmara, cada cidade tem sua soberania, tem sua autonomia para fazer, certamente, suas leis. Né? Mas cabe ao Ministério Público, a gente está vigilando também, porque a maioria desses loteamentos em torno das cidades, eles não são autorizados, são loteamentos feitos de forma irregular, ou no tempo, não preenchem os requisitos da lei. Então, certamente, a doutora Sandra, com um papel importante disso, embargou um loteamento da cidade de Leopoldo de Bulhões, ali próximo ao DAE, recentemente. Então, estamos vigilando essa questão e atentos também nessa denúncia e acompanhamento dessas questões. Por fim, é isso mesmo. O Otero, sobre o irmão Dorgas, está contemplado aqui já. Sobre, né, Otero, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, presidente Leandro. Dizer que estamos à disposição para esse e outros questionamentos. O que for preciso da minha parte, enquanto deputado estadual, estou à disposição dessa casa, à disposição da cidade de Anápolis. Certamente essa é a nossa paixão, o que nos move a trabalhar na Assembleia. Nosso mandato tem prioridade, a prioridade é a cidade de Anápolis. E esse diálogo com a Câmara, os legítimos representantes do povo anapolino, é fundamental para mim. Quero estar voltando outras vezes para a gente conversar sobre esses outros assuntos, para prestar conta sobre o que foi falado aqui, o andamento que houve ou não houve. Certamente, esse é o nosso princípio, é ter um mandato conversando, transparente e dialogando com essa casa. Obrigado, presidente Leandro, obrigado a cada um dos senhoras e senhores, obrigado à imprensa nos acompanhando e estou à disposição, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Hamilton Filho. Seja bem-vindo a esta casa. Sempre que Vossa Excelência quiser, o senhor é oriundo desta casa, isso nos orgulha muito. Agradecer a visita do senhor na sessão ordinária de hoje, dia 18 de maio, agradecer a sua equipe, Júnior Roupe, Felipe Holmes, a Ana Gabriela, sejam sempre bem-vindos aqui. E conte sempre conosco aqui também do Legislativo para estarmos tentando destravar as demandas do município junto ao Governo do Estado, junto à Assembleia, né, alego, Assembleia Legislativa de Goiás. Suspendo a sessão por até 2 minutos para que possamos fazer o registro da visita do deputado Hamilton Filho, retornando à sessão em seguida. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem seus assentos para que possamos dar continuidade à sessão. Nós tivemos o pequeno expediente sendo ocupado pela visita. Agora iniciaremos o grande expediente e já convido o primeiro orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes, registrando a presença do jornalista âncora da Rádio Manchester, aproveitando para cumprimentar o Lucivan Machado, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV. Inicialmente, falará no grande expediente por até 10 minutos, vereador Ederson Lopes, com a palavra.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres vereadores aqui na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão na Câmara Municipal de Anápolis, cumprimentar também a população que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana, que Deus possa abençoar a cada um. Senhor presidente, inicia minha fala aqui hoje, tem alguns assuntos aqui, mas inicia a fala nessa manhã. Recebi uma solicitação das pessoas que trabalham, né, aqueles que têm as suas bancas ali no Camelódromo Municipal de Anápolis, estão trabalhando ali dentro das medidas, atendendo ao protocolo do município, e me fizeram uma solicitação que eu acho bastante relevante. Solicitaram que se fosse colocado ali, eu queria a atenção do vereador Jackson, líder do prefeito nessa casa. Nós tivemos uma participação em conjunto ali no Conselho Municipal do Meio Ambiente, vereador Jackson, e a solicitação ali dos permissionários ali do camelódromo é que se colocasse ali uma lixeira específica para lixo eletrônico. Eu achei bastante pertinente e é algo fácil de se conseguir. O senhor tem um contato muito próximo com o secretário municipal do meio ambiente, né? O senhor tem um acesso muito grande ali. Eu acho que é algo fácil que dá para fazer. Colocar ali uma lixeira, né? Eu acho que no modelo daqueles que a gente tem aí de lixo orgânico, separação, de coleta seletiva, mas específico para o lixo eletrônico. E o lixo eletrônico, inclusive, ele não tem um local específico para descarte. Concedo uma parte à vossa senhoria.
É uma demanda interessante. O senhor também já teve a oportunidade de passar pela Secretaria de Meio Ambiente e realmente compreende a importância desse equipamento que eles estão solicitando. Ocorre que nós estamos aí às vésperas de receber uma nova empresa que vai explorar a coleta do lixo em Anápolis, e dentro dessa nova empresa já está, inclusive, acertado a implantação de coletas dessa natureza, e eu acredito que não vejo por que não atender uma demanda importante como essa, dada a complexidade e a quantidade de equipamentos que são ali negociados e vendidos. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. É isso mesmo. Precisamos do apoio do senhor, como líder do prefeito nessa casa, como conhecedor dessa área. Nós estaremos encaminhando aqui um requerimento para oficializar o pedido. A partir de amanhã deve estar dando entrada aqui na Câmara Municipal esse requerimento, e eu creio que será atendido. E eu parabenizo aqui aos permissionários ali do camelódromo, porque realmente é algo relevante e que prontamente será atendido. Senhor presidente, eu quero aqui também manifestar um sentimento de felicidade, de satisfação com relação ao papel que o prefeito Roberto Naves tem tido, agora não só em Anápolis, mas em todo o estado, com relação às medidas que tem sido tomadas aqui na cidade de Anápolis no combate à Covid-19. Prefeito Roberto, eu tenho visto e acompanhado que tem assumido uma posição de protagonismo no estado, inclusive sendo um conselheiro do governador Ronaldo Caiado com relação a essas medidas. E a tendência que nós temos percebido aí pelas entrevistas é que o estado de Goiás, ele adote um decreto nos moldes desse decreto que foi estabelecido aqui no município de Anápolis, que é um decreto permanente e que ele se altera de acordo com o nível de risco aqui no município, com o nível de risco do município, mas no estado de Goiás, com o nível de risco de cada município. Então, eu creio que as ações que o prefeito Roberto Naves tem tomado no município de Anápolis, evidentemente, em conjunto com a equipe técnica da prefeitura, com, né, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde como um todo e todas as demais secretarias, tem feito com que Anápolis se torne um exemplo. Anápolis tem se tornado um referencial em medidas de combate à Covid-19 e o governador, sensível e um médico, inclusive, da área de saúde, ele tem ouvido bastante, tem tomado decisões e tem ponderado, inclusive, como aconteceu na última semana, onde ele ia já publicar um novo decreto, ele tem ponderado, inclusive, por ouvir o prefeito Roberto Naves. Então fica aqui, né, a nossa alegria, a nossa satisfação de termos o prefeito Roberto Naves no comando, na gestão da Prefeitura Municipal de Anápolis, num momento complicado como esse que nós temos vivido nesses dias. E para encerrar aqui o meu tempo, eu quero falar aqui, senhor presidente, sobre algo que eu considero importante, vereador Pastor Elias, que também tem essa bandeira, que é a família. Tivemos na última sexta-feira, dia 15 de maio, o Dia Internacional da Família. E nós não vemos em local nenhum da imprensa o destaque à família. O Dia Internacional da Família. Nós temos hoje no governo federal um Ministério da Família, algo que nunca aconteceu no país. Nós temos um Ministério da Família. Tivemos o Dia Internacional da Família. E eu me sinto nessa responsabilidade de trazer esse assunto nessa tribuna. Eu me sinto na responsabilidade de trazer esse assunto para que a população que está nos acompanhando, os nobres pares, a imprensa, possa entender a importância da família. A família, ela é a base, vereador Teles, da sociedade. E quando a família está forte, a sociedade ela é forte. Mas quando a família está fragmentada, a sociedade se enfraquece. Então eu quero aqui enaltecer as famílias e passar uma informação importante. No último dia 15 de maio, foi lançado pelo Ministério da Família uma ação importante de combate à violência doméstica. Nós, inclusive, na última semana apresentamos um projeto relacionado a isso, onde dá prioridade de transferência de matrícula aos alunos que pertencem a famílias vítimas de violência doméstica. E olha o que tem acontecido, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís Souza. Durante esse período de pandemia, a violência doméstica ela tem aumentado. E ela tem aumentado em todos os níveis. Os idosos, por exemplo, vereador Américo, não que o senhor seja idoso, mas os idosos, eles têm sido roubados no seu patrimônio. E eu queria chamar a atenção com relação a isso, vereador Fernando Paiva. Olha o que tem acontecido. Os idosos, na sua grande maioria, na sua esmagadora maioria, eles recebem pensão, eles recebem aposentadoria e eles precisam ir até os bancos para receber os seus benefícios. Porém, com a pandemia, aqueles entes familiares de má índole, aqueles entes familiares, eles têm de lipendiado o patrimônio desses idosos. Eles dizem assim, para o idoso passar o cartão e a senha, porque eles não podem sair de casa por causa da pandemia. E essas pessoas têm ido e têm roubado esses idosos, pegado a sua pensão, pegado o seu benefício, a sua aposentadoria e gastado consigo próprio. E o idoso tem ficado prejudicado. Então foi lançada uma campanha nacional com relação a isso, e que infelizmente a gente não vê muita repercussão. Mas eu quero repercutir aqui nessa tribuna. Idosos que estão nos ouvindo, ou você que conhece um idoso que tem sido prejudicado, ligue 180 e denuncie. O 180 é para violência doméstica contra a mulher, mas também para esse tipo de violência contra os idosos. Ligue no Disque 180 e denuncie aqueles que têm sido roubados do seu patrimônio. Nas escolas, vereadora professora Geli, a escola não está tendo aula. E as maiores denúncias que acontecem contra a violência da criança, ela aconteceram na escola. E aí o que aconteceu? Com a pandemia, diminuiu o número de casos de crianças vítimas de violência. Mas não é porque diminuiu a violência contra a criança. É porque ela está convivendo com o agressor. E ela, como não tem a escola, o diretor, o professor, onde se fazia a denúncia, ela tem sofrido essa agressão e não tem aonde recorrer. Então você que é um vizinho de uma criança que é vítima de uma violência, Disque 100 e faça a denúncia. Quero conceder uma parte à vereadora Thaís, depois à vereadora Geli.
Parabéns, vereador, por trazer esse assunto. Estava até lendo vereador, um artigo semana passada. O AB do Rio de Janeiro fez um levantamento que nessa quarentena, 50% da violência doméstica aumentou no país significativamente. Então, na questão, não é só a violência doméstica, também a violência moral, a violência psicológica, patrimonial e sexual. Então, com certeza, é um tema importante ser abordado e parabenizar o senhor por trazer isso à tona. Obrigada.
Obrigado, vereador Thaís. Uma parte, vereadora Geli.
Obrigada, vereador. Parabéns por trazer em debate o Dia da Família, né? E é importante estarmos ressaltando aí, sobretudo, a violência dentro de casa. É por isso, vereador, que eu fiquei muito triste com o veto do projeto do vereador Landim, que é, sem dúvida nenhuma, um projeto de recuperar famílias. Eu tive uma live essa semana com a comandante, Tenente-Coronel Michela, que comanda a Patrulha Maria da Penha no estado de Goiás, e ela falando da importância dessas políticas afirmativas no sentido de poder reestruturar a família e não apenas separar, mas, sobretudo, o apoio às mulheres, o apoio às crianças e que os vizinhos possam conscientizar disso. É no sentido de se houver, principalmente nesse momento de isolamento social, se ver alguma coisa, alguma briga, algum espancamento, alguma violência, que eles possam denunciar. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante essa temática e precisamos estar atentos. Parabéns.
Obrigado, vereador Geli. Presidente, obrigado pela parcimônia. Só enfatizando os números. Ligue 180 e Disque 100. Violência contra criança, violência contra deficientes, violência contra idosos e violência contra as mulheres. Obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o vereador João Feitosa. Enquanto o vereador João Feitosa encaminha para a tribuna, o pastor Valdir faz a higienização dos microfones, registrando a ausência justificada do vereador Lisier José Borges e Mauro José Severiano, que também esteve aqui conosco há pouco. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os novos vereadores, quem nos acompanha pela Rádio Manchester, TV Fechada, Canal 10. Senhor presidente, hoje eu subo essa tribuna para parabenizar o pessoal lá da infraestrutura, propriamente da iluminação pública. Compromisso que o prefeito Roberto Naves fez assim que ele entrou, que ele assumiu o mandato, é de colocar lâmpadas de LED em toda a cidade de Anápolis. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar, não, no vereador Américo, mas o trabalho está sendo feito. Está sendo feito, era para estar mais avançado, mas mandaram um lote de lâmpadas estragada, aonde a gente não aceitou, propriamente o pessoal da iluminação fez o teste e não aceitou e devolveu. E esse processo, quando volta para trás, e enrola, mas já está novamente sendo feita, propriamente ali no Industrial Municalisto, na Nova Aliança, Jardim Esperança, onde estamos fazendo lá uma extensão de rede em umas vielas, propriamente ali na Viela 1, onde aquele pessoal foi esquecido e que não tinha iluminação pública. Agora já está sendo feito e essa semana, até quarta-feira, vamos lançar o cabo lá, aquela comunidade, para dar segurança, para dar comodidade. E tirar aquela gambiarrada toda que está lá, que é perigoso, até morte ali. Toda hora o circuito da Enel cai, vai saber por quê. Porque sobrecarrega o transformador, onde vem causar o curto-circuito e, consequentemente, falta energia. Fazendo essa extensão de rede lá, com certeza a Enel vai estar regularizando toda aquela energia, notificando as pessoas a colocar padrão e tirar da gambiarra. É um trabalho que o prefeito não mediu esforços de estar fazendo essa extensão de rede para atender a iluminação pública, né, para, né, atender o pessoal da iluminação pública, Jardim Esperança. Também lá no residencial do Cerrado e também no residencial do Girassol. E eu vou estar conversando com o Francisco para nós estendermos até lá no bairro Esperança, Boa Esperança. A Giovana, que é a presidente da Associação de Moradores, tem buscado essa casa por mim, por vários vereadores, propriamente o bem-estar daquela comunidade, onde fizemos uma reunião algum tempo atrás com o vice-prefeito e ele garantiu de estar levando ao prefeito e, consequentemente, a gente vai estar também colocando a energia de lâmpada de LED àquela comunidade que é bem distante e também fazendo a iluminação, né, de frente àquele bairro. Então, são ações que o prefeito garantiu em fazer e ele está cumprindo. A lâmpada de LED, a duração dela é mais de 25 vezes a mais do que a outra incandescente. O consumo de energia chega até 40%, né? Então, é muito importante as ações que estamos fazendo e, com certeza, tomara que dê tempo, né, de fazermos toda essa troca dessas lâmpadas. E vai ser na cidade inteira. Muitos cobram, podia fazer na cidade inteira, mas é para fazer. É o compromisso do prefeito fazer na cidade inteira. E a gente está lá, principalmente apoiando e ajudando desde o princípio, a questão de extensão de rede, que a minha verba impositiva foi justamente para essa finalidade. Mas ainda bem que não vai ser preciso de usar e a gente está fazendo. Conversamos com o prefeito falou, não, é o pedido seu e é o compromisso da gente em estar fazendo essas extensões de rede, propriamente em estar trocando toda a iluminação. E agora também essa semana deve, o mais tardar na semana que vem, também o pessoal da equipe lá coordenada pelo Pedro vai estar lá no bairro Lusitano, colocando lá mais de 200 braços àquela comunidade, onde está crescendo muito. Onde o prefeito, nós fomos lá, fizemos infraestrutura, a Enio foi e colocou lá mais de 200 postes, exceto transformadores, que o pessoal agora está construindo. E a gente vai estar levando também a parte de iluminação pública àquela comunidade. E essa semana também o Francisco deve estar colocando as máquinas lá para fazer patrulhamento e encascalhamento daquele setor. Senhor presidente, a parte de iluminação, graças a Deus, a gente está conseguindo resolver. Agora, o problema é com a Urban. A Urban, essa empresa de ônibus que está dentro da nossa cidade, que não tem compromisso, que não tem responsabilidade com ninguém. Essa empresa precisa de ter mais um pouco de comprometimento com as pessoas que precisam do transporte coletivo. Essa empresa precisa, senhor presidente. A gente lutamos aqui a semana passada com a propositura da nova vereadora Geli, de estar fazendo com que ela pudesse rever a questão dos horários em Interlândia e Sousânia. Parece que resolveu, mas ela está pulando de bairro, de distrito em distrito. Ali, todo mundo conhece o Fabinho, que tem feito um trabalho bom demais ali naquela comunidade, e ele deve estar nos ouvindo. Ele reclamou, deve ter reclamado para algumas outras pessoas, mas eu falei com ele que iria estar falando aqui, hoje, aqui, agora. Eles mudaram, presidente, e eu gostaria da Vossa Excelência, o apoio da Vossa Excelência, para que volte novamente os horários àquela comunidade. Não tem como o trabalhador que mora lá
lá em Joanápolis, pegar umas 5 horas, depois só 11 horas, e depois só às 19 horas. Como que pode? Até de manhã, até de manhã pode acontecer. Mas e à noite? Quem trabalha até 5 horas? Como é que fica? Uma parte ao novo vereador Landim.
É, obrigado, vereador. É sobre esse assunto mesmo, sobre a Urban. Eles foram lá no Copacabana e mudaram o sistema da linha de ônibus. E prejudicou todo o meio do Copacabana. Então, os moradores estão constantemente fazendo essa cobrança para a gente. A gente vai na Urban, pede para eles rever aquela linha nova que eles fizeram, mas eles continuam insistindo em não melhorar a linha ou voltar à linha antiga, que atendia todo o bairro. Então era isso. Obrigado.
Quem pediu a parte?
Eu. João.
Vai lá.
João Feitosa, já.
Ah, sim. Não,
apenas também confirmando aí, essas solicitações, nós fizemos aqui a semana passada um requerimento, tinha na disponibilidade maior número de veículos, especialmente aí também nos distritos. E também, sobretudo nos horários de roxo, né, os horários principais aí, e não apenas para o DAE, mas vários outros setores. Muitas pessoas nos cobraram, e nós sabemos aí da dificuldade também da empresa em razão dos reflexos da pandemia, e até anteriormente já estava em relação às dificuldades do próprio transporte em geral. Mas lá no Copacabana, Landi, você tem razão, também já fiz esse requerimento, e inclusive o nosso amigo Zaek, Humberto, ele esteve lá e nos posicionou favorável a rever as alterações, e nós temos que cobrar por vários populares, esperando que isso realmente seja revisto, porque dificultou para uma série de moradores o acesso ali ao transporte. E, sobretudo, nós solicitamos também, na questão dos distritos, que sejam disponibilizadas o maior número de linhas. Eu vou a palavra.
Obrigado, novo vereador. É isso. Essa casa não fica inerte, essa casa não fica fora dos acontecimentos. É o dever nosso, novo presidente, de estar buscando resolutividade, buscando dignidade a quem precisa, a quem trabalha. Propriamente, do que diz ao transporte coletivo. As vans estão aí. As vans estão aí. De repente, é uma opção boa de colocá-las na van, vocês não estão dando conta de cumprir com o seu compromisso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula e Alfredo Landim, ambos farão uso da palavra por até 5 minutos cada.
Obrigado, presidente. Obrigado ao funcionário dessa casa, Valdir, por estar fazendo esse trabalho aqui para a gente poder falar com mais segurança. Vou cumprimentar o vereador Alfredo Landim, dividir o tempo meu com o vereador. Fazer um cumprimento especial a você que acompanha a sessão. E eu aproveitei, presidente, para poder falar depois do vereador João Feitosa, porque o assunto é em cima do que o vereador João Feitosa está falando aqui na tribuna. Esse final de semana também eu tive que levar uma pessoa lá em Branápolis, porque ele faz hemodiálise e não tinha o transporte coletivo para poder ir até Branápolis, segundo ele. Aí ele me ligou, é um amigo que eu tenho, na hora eu peguei o meu carro e fui lá, tá levando ele. Além de fazer hemodiálise, ele ainda é deficiente de uma perna. Então, a gente fez trabalho. E aí, a gente chama atenção aqui para a cidade de Anápolis pelo seguinte. Essa empresa, a Urban, ela já fazia um desserviço à cidade de Anápolis bem antes da epidemia. Essa casa aqui levantou dados concretos da onde ela retirava gradativamente horários de linha, mudava itinerário dentro de bairro da nossa cidade. Nós trouxemos esse assunto aqui, o vereador e presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, também trouxe, a respeito da Fabril, levamos até o CMTT, a direção do CMTT, foi feita uma conversa com essa empresa para poder tentar adequar. Mas que realmente a população está vendo, e a gente também já está chegando a essa conclusão, que essa empresa não está dando conta de fazer o transporte público hoje aqui no município de Anápolis. A saúde financeira dela parece que não está bem e ela não está dando conta de fazer esse transporte público na cidade de Anápolis. Agora, o trabalhador, Napolino, as pessoas que precisam do transporte público, não pode sofrer, pastor Elias. E aí, o vereador João Feitosa trouxe aqui na tribuna que as vans estão aí. Hoje nós já temos um Uber que faz um trabalho, principalmente as vans escolares que já é cadastrada, estão paradas. Eu acho que poderia fazer esse trabalho. Eu vi recentemente o deputado estadual fazendo um projeto nesse sentido para poder liberar, para que as vans pudessem fazer esse trabalho lá dentro de Goiânia e na cidade circunvizinha. E a cidade de Anápolis não é diferente. A cidade de Anápolis aí poderia, se porventura a empresa ver realmente que não dá conta de fazer o transporte público da forma que tem que ser feito de agora para frente, com ônibus não lotado, simplesmente as pessoas sentadas, e às vezes, e aqui a gente tem que ser, quando sobe na tribuna aqui, eu costumo dizer, tem que ser correto e honesto. Os ônibus, conforme os horários, estão andando vazio mesmo, andando vazio com 3, com 4, com 5, com 7 pessoas dentro. E aí, às vezes, para fazer o transporte através do ônibus, não está dando. Então, que se contrate van ou que a própria empresa, de repente, possa adequar com micro-ônibus ou até mesmo com van da própria empresa, não tem problema nenhum. O que precisa ser feito é que o transporte não pode continuar da forma que está. Horário de pico, nós sabemos que tem passageiro, mas quando não é horário de pico, aí nós sabemos também que a empresa está andando e andando vazia. Mas, infelizmente, nós temos que adequar esse momento que o município de Anápolis está vivendo, que o estado de Goiás está vivendo, que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. E aí não precisa ser solidário aqui a quem usa o transporte público anapolino. Urbano, se você não dá conta de manter o serviço na cidade de Anápolis, que você possa abrir espaço para que ou as vans escolar ou van possa fazer esse trabalho aí, principalmente dos distritos e de alguns povoados que tem em volta da cidade de Anápolis, que precisa desse transporte para poder rodar. A prefeitura de Anápolis não pode simplesmente autorizar, mas a empresa urbana, igual já mandou os cobradores tudo embora, às vezes vê que não tem condição, ela pode abrir mão sim do serviço prestado e destinar a outra empresa e as pessoas que fazem transporte. Obrigado, presidente, pelos 5 minutos.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, próximo orador, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os novos vereadores, novas vereadoras, a imprensa que cobra essa sessão, assessores do plenário e todos os amigos das redes sociais. Presidente, no dia 5 de março de 2020, nós fizemos uma sessão solene para homenagear os grupos de folias da cidade de Anápolis. E naquela ocasião, contei com os amigos vereadores Lélia Varenga e Lisieiro José Borges. Foi uma reunião proveitosa, onde compareceu aqui nesse plenário mais de 100 pessoas, e a gente viu que o assunto interessa a sociedade de Anápolis, a sociedade anapolina. Então, eu fiz um projeto municipal, para que no dia 6 de janeiro, para ser comemorado o Dia Municipal das Folias de Reis, aqui no nosso município. E declaro Folia de Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. O que é que vem a ser isso? A Unesco define como patrimônio cultural imaterial as práticas de representações, expressões, conhecimento e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que lhes são proporcionados, associados, que a comunidade, grupos, em alguns casos, os indivíduos, reconheçam como parte integrante de seu patrimônio cultural. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, sua interação e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e com a criatividade humana. O registro com patrimônio para festa, dança, expressões, linguajar é equivalente ao tombamento feito no caso de bens materiais, prédios, veículos, monumentos. A Folia de Santos Reis, rezado Companhia de Reis ou simplesmente Folia de Reis, são cortejos de caráter religioso que se realizam em vários estados do Brasil. A festa ganhou força por volta do século 19 e acontece em diversas regiões do país, como Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Minas Gerais. E aqui em Anápolis, aproveitando este movimento, nós homenageamos a folia do Capivari, folia do Divino, folia de Reis, folia do Discípulo de Santos Reis, Companhia de Folia de Reis, Lennon Amâncio Romualdo da Silva Faria, Folia de Reis, Folia de São Sebastião, Folia Mirim da Igrejinha. E em especial, assim, criando esse movimento. Então, os grupos de folia, eles têm um papel muito importante no processo religioso e cultural da cidade e colabora com a tradição e a expressão artísticas. Foi com grande satisfação que propus a realização dessa homenagem, com a intenção de mostrar aos mais jovens a importância de fortalecer e dar continuidade à atividade do grupo. Também para registrar a relevância de grandes nomes que iniciaram a folia na cidade de Anápolis. E naquela sessão, ficou combinado que nós ia apresentar um projeto para criar o dia específico, dia 6 de janeiro, o dia das folias de reis. Então, foi tudo hoje. Esse projeto vai ser votado e eu espero contar com a votação aceita pelos nossos companheiros aqui do plenário, para que a gente possa realmente homenagear as folias de todo o município num dia específico, que eu tenho certeza que é uma festa pública. É uma festa que todos gostam, haja visto que a gente nunca ouviu falar que uma pessoa não foi num posto de folia. Então eu, com esse projeto, espero estar homenageando, já que em Goiás, Anápolis vai ser a primeira cidade que vai ter o dia das folias de reis, ou seja, dia 6 de janeiro. Porque no Brasil, em vários estados já tem, mas em Goiás vai ser a primeira cidade que vai ter a folia de reis. Sem mais nada, obrigado. Agradeço também o Dominguinho por ter cedido 5 minutos do seu tempo. E obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, Bom dia a todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar aqui também aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, né? Canal 10. Também através da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Cumprimento aqui o nosso procurador desta casa, doutor Carlos Lima. Pô, mas nem começou. Seu presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje, eu vou especificar o que eu passei ao nosso colega, o nosso deputado estadual, Hamilton Filho. Eu passei para ele, eu tenho muitas demandas, desde que eu cheguei aqui nesta casa, pedido ao governador, até então, quando nós entramos, era o governador José Hélito, e também já com o governador Ronaldo Caiado. Vou iniciar aqui falando, senhor presidente, a respeito das escolas estaduais. Nós entramos com um pedido aqui nesta casa e foi encaminhado para a subsecretária Sonja e também ao governador doutor Zé Hélito, isso em 20 de abril de 2018. O ofício é de número... foi um ofício, não foi um requerimento. De número 213, 2018. Onde nós encaminhamos ali para o governador, então, doutor José Hélito, pedindo aqui, ó, Colégio Estadual General Curado, para que fosse ampliado, localizado no setor industrial municipalista, o Colégio Industrial Professor Salvador Santos, e Valdete também já vinha fazendo uma luta, localizado no Calistolândia. Também pedimos aqui, ó, a construção dos novos colégios, no Filósofo Machado e no Jardim Guanabara. E esse processo percorreu de 2018 até na data do dia 19 de fevereiro de 2019, já com o governador Ronaldo Caiado aprovado, já com o projeto tudo pronto para a criação dessas duas novas escolas estadual, Colégio do Século XXI. E aí, nessa casa, nós pedimos o apoio aqui dos então deputados. Pedimos também, nós fizemos aqui através desta casa uma moção de apelo e também uma indicação ao prefeito na questão das áreas. Eu só quero dizer, senhor presidente, que essa verba para a construção dessas novas escolas são verbas do FNDE. O que não pode é ser perdido. E precisa ser construído, porque os nossos alunos, nosso povo merece e precisa. E eu quero crer, agora colocando na mão do nosso deputado Hamilton Filho, que está junto do governador, também é do mesmo lado aqui do prefeito Roberto, que possa interceder junto e que tudo isso possa sair, tanto o colégio do Filósofo Machado, se não for construído ali, nós fizemos a indicação para o Jardim Primavera. Agora vejo falar no Morada Nova, o interessante é que seja construído. O povo precisa da escola. E na região também, aqui do Guanabara. Nós indicamos, a indicação para o prefeito, que se fosse aqui no Ana Carolina, que vai atender toda a área ali da região. Um outro pedido, senhor presidente, que nós passamos à mão do deputado, foi na questão... Isso nós fizemos lá atrás, dos colégios militares. Foi aprovado, que seria também passado ali para a região leste, a questão do colégio militar no bairro de Lourdes, a Nova Quinã. Teve o projeto, foi aprovado, tem a lei. Depois que o Hamilton assumiu como deputado, nós fomos ali, eu, ele, Dominguinho, lá no colégio Nova Quinã, eu acho que Vossa Excelência a lembra muito bem que nós fomos lá, e ele estaria fazendo trabalho junto ao governador para que fosse implantado o colégio Onofre Quinã. Mas agora eu já vejo com a dificuldade que tem. Para manter os que já tem, eu já não acredito mais que o Onofre Quinã passe a ser um colégio militar. Porque a dificuldade já está para manter os que estão aí, por causa dos policiais reconvocados, já estão querendo deixar, vai ficar difícil. O outro pedido foi a Goinfra. Na questão da limpeza, roçar, instalação de placa no uso obrigatório de faróis ali dentro do trecho do... setor do DAIA, onde parte aqui da 060 até lá na Caoa. Muita gente é multada porque não tem uma placa para lembrar a pessoa que ali é uma GO, não é um bairro. Também o outro pedido que eu passei a mão dele foi para pedir da Goinfra, na questão da sinalização da estrada. Essa GO, a 560 que vai para Jonápolis, é uma GO muito perigosa, dá muitos acidentes, não tem placa de sinalização, existe uma curva ali que tem feito muitas vítimas. Nós pedimos também para colocar ali ou um redutor de velocidade ou coisa semelhante, ainda não tivemos resposta. Também pedimos na questão da Goinfra, o pedido para que possa ser sinalizada a questão da GO 330, partindo, senhor presidente, da sua região, ali da Fabril até Campo Limpo, que é outra GO também perigosa, que é a 330. Pedimos também a limpeza na questão ali da mesma GO 330, até hoje não foi feito. Pedimos também a limpeza e a organização da GO 560 que vai para Joanápolis. Nós pedimos também, senhor presidente, a questão aqui da estrada que vai aqui partindo da Catarinense até o trevo da 437 que vai para a Gameleira de Goiás. Ali existe uma estrada de terra, são 7 quilômetros, onde a ponte já caiu, está sem ponte. E agora nós estamos pedindo que ali faz parte do estado. É uma estrada de chão, mas a ponte, agora não tem mais a ponte. Nós já pedimos, o Francisco nosso aqui já entrou, arrumou, cascalhou, agora a ponte caiu. Nós estamos entrando com um pedido amanhã para que seja feita essa ponte e também a pavimentação asfáltica dessa região. E o outro pedido que nós fizemos, senhor presidente, foi nessa questão lá do Dayana. Desde 2017 nós estamos pedindo na luta com o povo. Nós tivemos várias reuniões, tivemos audiências públicas. O que cabe às câmaras municipais dos três municípios? Porque em uma reunião que nós fizemos, senhor presidente, nós conseguimos levar ali uma pessoa do Instituto Mauro Borges, onde foi feito todo o georreferenciamento daquela região. E ele, na sua palavra, está gravado, ele diz que não só o Dayana 1, dentro do mapa que foi feito, pertence a Nápoles, como também o Dayana 2, que me surpreendeu naquele dia. E agora está marcado também. Está chegando aí, eu creio que hoje à noite, nós estaremos lá conversando com a comissão, que foi criada uma comissão para esse estudo. Está vindo também o próprio trabalhador lá do Instituto Mauro Borges. E eu espero que essa questão seja solucionada. Porque o que eu disse aqui outro dia, a respeito do Dayana 1, Dayana 2, é que deixaram eles criar aquele setor. E nós já estivemos lá, junto com o Lélio, ele esteve comigo, João Feitosa, lá com o prefeito de Silvânia. Estivemos lá na cidade de Gameleira. É difícil de casar quando não quer, mas quando quer, se concorda, aí dá para fazer um casamento. Então eu acredito que agora pode o casamento ser feito. E na questão do que eles estão enfrentando, o município de Anápolis, foi o que eu disse, já tem feito muita coisa que não é da alçada dele de fazer. E está fazendo. Mas que chegue agora uma conclusão, o senhor, a Vossa Excelência, nós estivemos no gabinete do deputado Diego Sorcato, que é o presidente da Comissão das Organizações dos Municípios de Goiás, juntamente com o deputado estadual, Coronel Adail, e aqui eu agradeço a ele, que tem empenhado muito, e eu espero que chegue uma conclusão nesse sentido, senhor presidente. O que precisa é de nós entender que ali também são seres humanos. A dificuldade ali não é só na questão da infraestrutura, não. É na saúde, na educação, é na segurança. Acontece alguma coisa, a Polícia Militar, que está aqui, não pode atuar lá. Porque lá é outra região, não é do terceiro CRPM. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio IML. O IML até pode atuar, porque ali é área do IML, Silvânia. Mas o SVO não pode. Foi o que aconteceu, que eu disse aqui na semana passada, onde morreu mais um cidadão de morte natural. A dificuldade foi tão grande que o corpo estava em decomposição até que foi retirado daquele local pelo SVO de Anápolis, que não é obrigação do SVO de Anápolis, sim do SVO de Goiânia. Eu só espero que tudo isso seja agora ir para frente e concluir. E quero contar com o apoio do nosso deputado Hamilton Filho, que levou em mão esses documentos, E que lute e que trabalhe em prol mesmo da população de Anápolis, porque eu sei que ele tem feito um grande trabalho e nós reconhecemos. Mas também quero aqui dizer a todos que nós estamos sintonizados, ligados, e eu gosto de falar as coisas e ter documento em mão. Nós temos documento tudo em mão, está gravado, registrado, para que isso venha acontecer e nós continuar o nosso trabalho como vereador, que é trabalhar em prol da população anapolina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles. Registrando a presença do radialista Cândido Filho aqui em plenário. Seja muito bem-vindo.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores, a quem eu cumprimento na pessoa da minha querida amiga vereadora Thaís. Quero cumprimentar aqui, de forma muito carinhosa, a nossa diretoria de comunicações, a nossa diretoria legislativa, bem como a nossa procuradoria, pelo bom andamento nos trabalhos. Cumprimentar a todos que nos assistem através da TV Câmara, por meio do YouTube, cumprimentar a todos que nos assistem através da UniTV Canal 10 e também que nos ouvem através da Rádio Manchester News, FM. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu quero iniciar a fala aqui falando de uma ação planejada, estratégica, coordenada pela Executivo Municipal na pessoa do prefeito Alberto Naves, através do decreto que foi publicado no dia 27 de abril, flexibilizando aí a abertura do comércio na cidade de Anápolis para garantir a sobrevivência financeira das pessoas, sem perder a essência e a preocupação no que diz respeito aos cuidados com a Covid-19. O prefeito Roberto Naves, de forma muito responsável, conhecedor daquilo que está fazendo, ciente das suas obrigações, iniciou de forma planejada e estratégica, obedecendo toda a matriz de risco da OMS, aplicando, inclusive, a fórmula aritmética, onde, obedecendo o número de casos confirmados com a quantidade de habitantes na cidade, determinando diretrizes importantes, gerais, como higienização, uso de EPIs, enfim, afastamento de 2 metros, afastamento das pessoas de risco, a exemplo que acontece com alguns vereadores aqui, que não estão nas sessões. Enfim, foram ações que possibilitou agora o prefeito Roberto Naves oferecer à cidade de Anápolis uma ação mais audaciosa, diferente daquela de efetivamente lacrar o comércio e criar um caos na economia. Não quero dizer aqui que isso perdurará pelo tempo que alguns imaginam ou nós mesmos imaginamos. Mas é bom salientar que todas essas ações que foram feitas, que deram esta possibilidade na implantação da matriz de risco, onde Anápolis está no risco baixo e pode efetivamente ter esse exercício das atividades, obviamente, caso Anápolis ultrapasse essa matriz de risco, automaticamente isso acontecerá tecnicamente. Mas o prefeito foi audacioso, corajoso e responsável, até porque
como eu disse aqui no meu último pronunciamento, nós temos as vagas de UTI necessário, caso haja necessidade. Espero que não haja. Espero que todos os casos...
Uma parte,
vereador Lene. Espero que todos os casos que estão aí sob suspeita, todos sejam manifestados como liberados, recuperados, e que não haja necessidade da utilização das UTIs. Vereador Lene.
Obrigado, vereador Jackson. Quero cumprimentar o senhor pela fala. Cumprimentar o prefeito também pela ousadia, pelo planejamento, pelo estudo. Além de administrador do nosso município, também é um profissional da área de saúde que conhece muito bem. Sabemos que Anápolis está muito bem, graças a Deus, e também contamos com a colaboração da população. A população tem sido responsável, tem dado a sua contribuição para que Anápolis possa estar aí gozando desse momento que estamos vivendo aí, mesmo com essa pandemia, dando condições de trabalho a várias pessoas que precisam. Eu sempre tenho dito, qual que é a melhor forma? Morrer do vírus ou morrer de fome? Então, quero cumprimentar o prefeito pela ousadia, pela coragem, pelo planejamento desta ação que ele tem feito nesse momento. Obrigado.
Muito obrigado. Em nome do prefeito, eu agradeço as suas palavras, vereador Hélio. Mas eu quero aproveitar, presidente, que é a fala, a introdução, ela vai gerar a fala a qual eu vou falar aqui agora. Eu quero falar da contribuição do Poder Legislativo, que não foi omisso durante todo esse processo. Câmara Municipal já fez um repasse, através da iniciativa da mesa diretora, de R$1 milhão, retornando para os cofres públicos para serem aplicados no combate ao Covid-19. A Câmara Municipal, através da sua mesa diretora, aprovada por todos os vereadores, fez o compromisso do retorno de R$150 mil mensais para ajudar também das despesas do Covid-19. A Câmara Municipal, todos os vereadores, de forma honrosa, abriu mão de todas as suas emendas impositivas individuais para serem aplicadas também no combate da Covid-19. E hoje, também a Câmara Municipal, de forma a demonstrar a sua preocupação e a sua relação próxima à comunidade, conhecendo todas as necessidades dessa comunidade, venha hoje tomar mais uma decisão importante, que é fazer uma indicação assinada por unanimidade por todos os vereadores, onde recomenda ao Poder Executivo a aquisição de máscaras de tecido para a distribuição gratuita à população, a fim de evitar a contaminação em massa do Covid-19. Por que isso? Qual a necessidade disso? Hoje, nós temos um número expressivo de famílias de baixa renda na nossa cidade. Como diz o velho ditado popular, né? Nós não podemos usar dois pesos e uma medida. Vamos cobrar o uso de máscara? Vamos! Vamos até, quem sabe amanhã, pela não obediência, multar as pessoas que não estão usando máscara? Vamos! Mas primeiro, vamos dar condições para que a população, principalmente a família de baixa renda, principalmente as famílias daquelas pessoas que perderam seus empregos, vamos dar condições para que essas famílias, esses pais de famílias, tenham as máscaras em casa. Eu tenho caminhado, eu tenho observado, eu tenho visto aí as filas da Caixa Econômica Federal e observo que a maioria das pessoas que não usam a máscara é porque não tem condição de comprar a máscara. Ela já está lá para pegar seus R$600, para comprar seu arroz, seu feijão, seu óleo, seu macarrão, para sustentar os seus filhos, o leite, o pão. E, infelizmente, a máscara fica para o segundo plano. É papel nosso, do Poder Legislativo, é papel nosso, do Poder Executivo, oferecer condições para essa população, vereador Leandro. Por quê? Porque a população protegida, obviamente, nós teremos menos custos na questão do tratamento, porque nós teremos menos contaminação. Então eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o Poder Legislativo por tomar essa decisão de estar fazendo essa indicação ao Poder Executivo para adquirir as máscaras de tecidos para distribuição às famílias carentes, não só para as famílias carentes, mas especialmente as famílias carentes, da cidade de Anápolis, e aí sim, a partir disso, nós podemos ser mais rigorosos na utilização dessas máscaras, que com certeza elas trarão mais segurança, elas oferecerão à população de Anápolis, oferecerão ao município a possibilidade da não utilização dos leitos de UTIs, e é um papel nosso. Dinheiro do povo tem que ser gasto com o povo, e não há momento mais oportuno de nós gastarmos dinheiro do povo com o povo. Essa Casa Legislativa está dando essa demonstração. O Poder Executivo tem feito o seu papel, juntamente com o Poder Legislativo.
Uma parte.
Uma parte, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. É pertinente a indicação do senhor. Da mesma forma que tivemos a oportunidade de fazer várias outras indicações, algumas já acolhidas pelo Executivo, outras em análise. É importante nós sabermos realmente priorizar os gastos públicos, e nesse momento nós sabemos que a população conta com o suporte do Poder Público Municipal também. Então, quero cumprimentar o senhor, anotamos, assinamos conjuntamente essa indicação, e nós tivemos, inclusive, uma solicitação sobre o relatório de gastos, estaremos acompanhando, mas, mais do que nunca, é importante realmente frisar que os gastos, os recursos são públicos, são destinadas às prioridades, nós estaremos acompanhando, certamente, os investimentos. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean. No mais, é pedir a Deus que nos proteja, que proteja a população anapolina, assim como a população mundial, para que nós possamos passar por esse momento difícil e amanhã comemorarmos a vitória, comemorarmos a luta, a vitória em frente a essa pandemia que está assoreando a população brasileira. Peçam a Deus, orem, rezem, que Deus com certeza nos abençoará, e cabe a nós, o Poder Público, fazer o nosso papel a qual estamos fazendo. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerramos o espaço do grande expediente. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Domingos, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Sargento Anderson, vereador João Feitosa, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Jackson Charles, vereador Ederson, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereador Teles, vereadora Geli. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, solicito o secretário. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Pois não, vereador. Declaro aberta a ordem do dia e solicito ao secretário Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta.
Projeto de lei ordinária em primeira votação 034/2020, vereador Alfredo Landim, institui o calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro como dia municipal da Folia de Reis e declara a Folia de Santos Reis como patrimônio imaterial histórico e cultural de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. O projeto de lei ordinária 34/2020, de autoria do vereador Alfredo Landim, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu só quero fazer, eu já falei sobre o projeto ali na tribuna, então eu só quero pedir para os nobres pares que atenda esse pedido meu com esse projeto, para que ele seja aprovado, que ele possa alegrar muitos foliões da cidade de Anápolis. É só isso, eu agradeço, devo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto também em primeira votação, projeto de lei ordinária 044/2020, autoria do vereador Leandro Ribeiro, dá-se o nome de Omar Erlow à praça poliesportiva localizada na GO 330 com a rua Guarujá, no bairro da Lapa, e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Esporte e Lazer, favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
O projeto 044/2020 está em discussão. É da minha parte Omar Elou foi um grande desportista, né? Nos deixou o ano passado, comedido de um acidente, estava no litoral, sofreu um acidente, infelizmente nos deixou. Essas praças são aquelas emendas impositivas, enquanto o deputado federal Jovair Arantes atuava e destinou 9 arenas para a cidade de Anápolis. E essas arenas estão todas prontas, aguardando apenas essa pandemia passar para que nós possamos entregá-las de fato à população. Essa arena fica ali entre a Fabril e a Lapa, é uma conquista nossa com o auxílio, né, do vereador Deusmar Japão, que também foi peça fundamental para que nós conseguíssemos levar essa arena para lá, como outras. O vereador Américo levou para a região da Jaiara, o vereador Jean Carlos levou para a Aldeia dos Sonhos, entre outras aí que estão espalhadas na cidade, apenas aguardando esse Covid-19 passar para que a gente possa entregar de fato à população. E de antemão já ressalto que ficaram muito bem feitas, muito bonitas e será de bom uso pela população. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 053-2020, de autoria do vereador Jean Carlos. Dá-se o nome à área pública municipal Praça Poliesportiva, Estação de Esportes do Aldeia dos Sonhos, Haroldo Silva Duarte, situado entre as ruas Araguaia e Tocantins, no residencial Aldeia dos Sonhos. As comissões de Constituição e Justiça, Educação, Esporte e Lazer, todas favoráveis ao projeto, em primeira votação, senhor presidente.
O projeto 53 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Da mesma forma que Vossa Excelência, fazendo justiça aqui, queremos ressaltar que essas 9 arenas realmente foram encaminhadas através de emendas do ex-deputado federal Jovair Arantes, e quero agradecer ao prefeito Roberto, que naquela oportunidade me deu, né, a oportunidade de indicar um local que carente de equipamentos públicos, e nós não tivemos dúvida de imediatamente apontar ali o Residencial Aldeia dos Sonhos, onde nós tínhamos ali várias áreas ociosas. Uma delas é onde estava prevista abrigar a Praça Poliesportiva. E nós decidimos agora, depois de já concluídas as obras, e esperamos que em breve possamos realmente entregar a toda a comunidade, nós tivemos a oportunidade de escolher, indicar o nome do saudoso Haroldo Silva Duarte. O Haroldo, filho de Anápolis, conhecido por a grande maioria aí, foi o deputado federal mais jovem da história do Brasil, pelo PTB, inclusive, sendo naquela época o mais votado proporcionalmente. Teve uma trajetória marcante no município de Anápolis, como político, como jornalista, foi secretário de administração de planejamento do ex-prefeito Henrique Santilo, foi secretário também do ex-prefeito Sayum, quando naquela oportunidade em 2005, vereadores, me lembro bem que tive a oportunidade de trabalhar com ele, como ele ali foi o mentor, vereador Jackson Charles, da criação da Secretaria Municipal de Habitação, que teve naquele momento a obrigatoriedade e a meta de elaborar o plano diretor daquela data, 2006, e da mesma forma priorizar a aprovação de loteamentos de natureza social. E um desses loteamentos, e o primeiro, vereador Luiz Lacerda, que foi um pilar daquela gestão do Haroldo Duarte na Secretaria Municipal de Habitação, foi justamente o Residencial Aldeia dos Sonhos, que foi aprovado tecnicamente pela gestão dele em 2006. Então, fazendo jus a toda essa trajetória de sua vida, lembrando que ele foi um ícone como cronista esportivo, um amante do futebol na cidade de Anápolis. Me lembro aqui que foi o fundador do programa da equipe de esporte da Rádio Carajás, ainda na década de 80. E ali eu registro aqui os nomes de pessoas de esporte que trabalharam com ele, como Habib Issa, Túlio Isaac, o próprio Cândido Filho, Jairo Mendes, Pedro Demetrio, Otávio Duarte. E certamente esse nome do Haroldo vem a calhar como uma demonstração do afeto da população napolina por ele. E aqui quero agradecer também a sua família, na pessoa da sua esposa, Tânia Maria Diniz Duarte, e dos filhos, em nome da Isabela Duarte. é, sem dúvida, um merecedor dessa honraria, assim como os demais, ora proposto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, quero apenas parabenizar o vereador Jean pela feliz escolha de indicação do nome do Haroldo Duarte. Eu tive a honra de conviver com ele, eu já fui filiada, né, ao PDT, e ele era presidente do PDT na época. E assim, um amigo muito querido do meu marido, e me ensinou muito como política. Era muito bom sentar com o Haroldo para bater papo e ter conhecimento, buscar conhecimento por meio das orientações dele. Então, quero parabenizar, o Jean tinha até me falado anteriormente, o dia que ele entrou com o projeto, e eu, de antemão, já falei, olha, sou favorável e te parabenizo pela escolha. Uma escolha muito feliz e merecedor. Ele é merecedor, sem dúvida nenhuma, de ter homenagem no nosso município a ele, que muito orgulhou a todos nós. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui apenas, presidente, fazer aqui as minhas referências à propositura do vereador Jean e fazer uma referência, inclusive, à condução do vereador Jean. Sempre intensivo, sempre emotivo, sempre pautado de forma merecedora nas suas proposituras, principalmente no que diz respeito a nome de ruas, nome de praças e homenagens. O vereador Jean sempre se pautou desse merecimento e do seu barrismo anapolino. Então, assim, eu quero aqui cumprimentar, realmente merecedor. Haroldo realmente é um ícone, é uma figura bastante respeitada ao longo dos anos em que esteve conosco, família tradicional de Anápolis, e o vereador Jean, mais uma vez, dentro da sua postura legislativa, toma uma atitude merecedora do nosso reconhecimento e nosso apoio. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero fazer o cumprimento também ao nobre vereador Jean Carlos pela escolha em nome dessa quadra poliesportiva, Haroldo Duarte. Tive o privilégio de trabalhar com a sua filha Isabela Duarte na Santa Casa, em que eu cheguei lá em 86, trabalhamos 5 anos juntos lá, ela com bioquímico no laboratório. Então eu quero comentar, dizer que foi um nome muito bem escolhido por tudo que Haroldo tem feito para a nossa cidade, pela família, pela tradição, pela prestação de serviço à cidade anapolina. É uma escolha muito sensata, coerente e também de uma forma técnica recomendada. Então, parabéns, vereador Jean Carlos, parabéns à família do Haroldo Duarte. De forma especial, deixar um grande abraço à Isabela, que esteja nos ouvindo neste momento, né? Pela escolha do nome dessa quadra poliesportiva. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Da minha parte também, conheci o saudoso Haroldo Duarte. Tinha o costume de todas aos domingos ir ao restaurante Panela Velha, do nosso amigo Elton, e ali estava o Haroldo Duarte já com a sua bengalinha ali sentado, e no mínimo a gente falava ali de política por uns 20 minutos, até que a refeição ficava pronta. Então, uma pessoa que tinha um conhecimento político enorme, contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade de Anápolis, assim como seu pai, né, o Jonas Duarte, o qual o nosso estádio leva seu nome. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário que neste momento faça a leitura de moções, indicação e requerimento para que a gente possa avaliar.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Thaís Souza, assinada pelos demais pares dessa casa. Moção de aplauso a projeto Irmãos Invisíveis, que visam alcançar pessoas que estão invisíveis aos olhos da sociedade, aos senhores Daniel de Oliveira Souza, Janaína Martins de Oliveira, Abner Ruzica, João Marcos de Jesus Estevão, Jean Almeida Costa, Márcio Martins Arruda e Lindomar Pereira da Silva. Moção de pesar, de autoria da vereadora professora Geli, também assinada pelos demais pares, moção de pesar à família do senhor Ralph Antônio Macedo, ocorrido no dia 13 de maio do corrente ano. Moção de pesar, também de autoria da vereadora Geli, assinada pelos demais pares, à família da doutora Maristela Duarte Mendes, ocorrido no dia 13 de maio do corrente ano. Moção de aplauso, de autoria do vereador Sargento Anderson José, à equipe VTR-11-227 do 4º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis, em reconhecimento ao excelente trabalho prestado durante o patrulhamento pelo bairro Vivian Park, onde impediram furto qualificado em 4 estabelecimentos comerciais e recuperaram todos os bens materiais. Essa moção do Sargento Anderson José também é assinada pelos demais pares. Moção de apelo, de autoria do vereador João da Luz, também assinada pelos demais pares, à concessionária Enel, frente aos prejuízos que o atual sistema adotado para leitura e cobrança de energia elétrica vem causando aos consumidores do município. Indicação de autoria do líder do prefeito, vereador Jackson Charles, assinada pelos demais pares, solicitando que a Prefeitura Municipal de Anápolis adquira máscaras de tecido para distribuição gratuita para a população anapolina, a fim de evitar a contaminação em massa do Covid-19. Requerimentos. Requerimento do vereador João da Luz, encaminhado à Secretaria de Serviços para tapa-buraco e massa asfáltica na Avenida Ferroviária, Arco Verde. Requerimento do vereador Léo Varenga, solicitando troca de lâmpada e do relé no poste, localizado na Rua Itália, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando serviço de desentupimento de 2 bocas de lobo, na Rua 22, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando troca de lâmpadas, na Avenida das Laranjeiras, bairro Granville. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de tapa-buraco, toda extensão da Rua Tinoco Rodrigues. Maria Tinoco Rodrigues, no Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de tapa-buraco, toda extensão da Rua JM1, setor sul, Jamil Miguel. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco em toda extensão da Rua JM3, setor sul, Jamil Miguel. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco em toda extensão da Rua José M. de Brito, no residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando patrulhamento da estrada localizada no quilômetro 18 da BR-414, na região do Piancó. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando operação tapa-buraco nos bairros Portal do Cerrado, Residencial Araguaia, Vale do Sol, Parque Residencial das Flores e Flor do Cerrado. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando redutor de velocidade na Avenida Carmen Miranda, no acesso da BR-153, no setor Guanabara. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando recapeamento asfáltico na Rua da Liberdade, quadra 10, lote 4546, no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando recapeamento asfáltico na Rua Satélite, bairro Jardim Tesouro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de manutenção de iluminação em toda a extensão da Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de recapeamento das vias na Rua Allan Kardec, residencial Dom Emanuel, Avenida Palmares e Rua Nova, no residencial Dom Felipe, Avenidas Marielle e Patriarca, no bairro Adriana Parque, e Avenida Souzânia, no bairro Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando revitalização da sinalização solicitando serviço de limpeza e roçagem nas laterais e canteiro central, revitalização da sinalização no trecho da rodovia BR-153, entre a cidade de Anápolis e o distrito de Interlândia, e revitalização das vias nas alças do viaduto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na rua S-94, bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros Recanto do Sol, Vila Norte, Sítio de Recreio Denise, Residencial América, Parque Residencial das Flores, Residencial Portal do Cerrado, Residencial Araguaia e Vale do Sol. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza e roçagem nos bairros Recanto do Sol, Vila Norte, Sítio de Recreio, Denise. É o que eu acabei de ler, está repetido. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando verificação da fiação que está solta na Avenida Universitária, bairro Jardim Bandeirante, entre a Faculdade Anhanguera e o hipermercado Açaí Atacadista. São essas aí as moções, a indicação e os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos, a indicação e as moções estão em discussão. Inicialmente, vereador João da Luz, na sequência, vereadora Thaís Souza, pastor Elias Ferreira, professora Geli. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Nós tínhamos feito um discurso na semana passada em defesa dos consumidores de energia da cidade de Anápolis, que estão tendo um prejuízo enorme com relação a esse método adotado da média dos últimos 12 meses pela Enio. Não está fazendo a leitura. Então nós estamos aqui encaminhando uma moção de apelo. Nós já fizemos uma conversa já com a Enio, com a direção da Enio, me recebeu muito bem, mas nós estamos encaminhando um documento oficial dessa casa, que tem muito poder, para poder fazer com que esse pedido seja atendido. Nós, os consumidores, não vão suportar 3 meses sem leitura com essa mesma média de 12 meses. Ou seja, tem consumidor que está pagando praticamente o dobro da energia, de um consumo que não é real. Então, nós estamos solicitando que essa estratégia da Enio realmente ela não é favorável para os consumidores. Nós estamos solicitando uma nova estratégia, uma nova forma de atuação da Enio nesse momento agora de pandemia, nesse momento agora que nós estamos vivendo esse momento de isolamento social. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, a vereadora Thaís Souza, ainda na discussão dos requerimentos, moções e indicação.
Obrigada, senhor presidente. Em relação a essa moção que eu apresentei, que os nobres pares assinaram, refere-se ao projeto Irmãos Invisíveis. Para quem não conhece, é um projeto realizado na cidade de Anápolis, que é o coordenador é o senhor Daniel de Oliveira, ele é meu amigo. Uma pessoa que faz um trabalho realmente sério, todas as noites de sexta-feira, pastor Elias, ele sai às ruas levando alimentos, roupas, calçados, a moradores de rua, além da palavra de Deus. É um trabalho que eles fazem voluntariamente, através de arrecadação de doações que eles fazem, que eles recebem da sociedade, das pessoas que conhecem o trabalho. E aqui eu gostaria de trazer a público esse trabalho. É um reconhecimento da Câmara, dos nobres pares, a esse trabalho que é feito com muita seriedade e responsabilidade. Também não poderia deixar de parabenizar a nossa secretária social, que tem feito grande trabalho aí em prol dessas pessoas que necessitam. Mas, infelizmente, com esse momento de dificuldade, quanto mais pessoas abraçarem essas pessoas nessas condições de vulnerabilidade, com certeza é um grande ganho para a nossa cidade. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nesse requerimento, eu quero fazer uma discussão em cima dessa moção de apelo que o vereador João da Luz fez. A Enio, é verdade mesmo, vereador João da Luz. É muito difícil. Se for para continuar dessa forma, vai chegar no final, muita gente vai estar endividada porque não baixou o aplicativo, não informou a questão da leitura do seu relógio de energia em casa, eles vão mandar a fatura. Se pagava 100, vai pagar 200, vai virar um bolo de neve. Eu acho que o serviço, quando é essencial, nem tudo parou. Por que que ainda não pode colocar um funcionário para fazer a leitura do mesmo jeito? Sendo precavido, se ele não entra dentro de casa de ninguém, não comunica com ninguém. Eles fazem o que bem querem, anotam do jeito que quer. E agora ser obrigado a ficar, nós fazer o serviço para ele, está errado. Assinei sim. E conforme com o senhor, vereador. Os outros requerimentos, senhor presidente, é a respeito, eu até vou falar isso amanhã na tribuna, que eu não quero falar mais, eu já não falava mesmo, agora que eu não vou falar sem documento. É a questão do recapeamento, aonde a Saniago está fazendo o trabalho dela, da interligação dos postos. Eu recebi aqui, estou com um documento oficial, e amanhã eu vou falar sobre essa questão, de quem é quem, a obrigação de fazer o recapeamento, e se foi avisado ou não. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero falar a respeito das duas moções, infelizmente moções de pesar, que apresentamos nesta casa. Uma delas pelo falecimento da doutora Maristela. E nós, mulheres, sem dúvida nenhuma, perdemos uma referência na nossa cidade, né? Uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo, uma grande jurista, escritora e uma mulher que sempre trabalhou em prol da comunidade. Quero deixar aqui, né, os meus sentimentos aos seus filhos, ter um relacionamento assim, muito próximo. Trabalhamos juntos na Faculdade Raiz, doutor Luiz Carlos Duarte Mendes, a quem eu tenho um apreço, uma admiração muito grande. E também a sua filha, a dentista, que eu tenho um carinho muito grande também por ela. Então eu deixo aqui os meus sentimentos e que essa casa possa manifestar-se aos seus familiares e os seus outros filhos nesse momento de dor. Também, senhor presidente, o falecimento do Ralph. Eu não tive, né, contato, não conhecia tão bem como conheci a doutora Maristela, mas ele era filho de uma companheira minha da Casa da Amizade, do Rotary Clube Oeste, uma das pioneiras da Casa da Amizade nessa cidade, minha companheira Aparecida, filho do senhor Oliveira, que já foi secretário municipal, sobrinho do doutor Rodão Aprígio, pai da Bruna, né, que sempre nos atende de forma tão carinhosa e tão prestativa ali na Prefeitura Municipal. Sem dúvida nenhuma, uma moção desta casa vai poder trazer palavras de afago a essa família, a essas famílias nesse momento de dor. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereadora Fredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero falar que os requerimentos que a gente faz de apelação tampa buraco, com certeza vão ser todos executados, justamente por causa desse período de estiagem, né? E foi com um requerimento de nossa autoria que foi feita a apelação tampa buraco em todo o bairro Copacabana. Então é motivo de alegria a gente saber que está executando os trabalhos dos requerimentos da gente. Então a gente sabe que... E espero que em pouco prazo de tempo nossa cidade tenha todos os buracos tapados das ruas e dos seus jogadores. E fiquei feliz de saber que lá o bairro Copacabana já foi atendido. E espero que esses outros bairros que eu fiz pedido hoje também sejam atendidos. É só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a respeito da moção do vereador João da Luz, eu não assinei porque também eu já estive na Enel, já conversei já com os responsáveis da área de faturamento e como conhecimento que a gente tem, eu não quero fazer juízo de valores e nem estar não defendendo o consumidor, que é prioridade nossa e principalmente a dele, que é presidente da comissão, mas a gente já tem um conhecimento, senhor presidente, a autoleitura é ruim da forma que eles estão fazendo mesmo, porque tem que tirar do bolso do consumidor no momento, mas que será ressarcida a partir da próxima leitura. A pessoa vai ficar até com crédito dentro da empresa. Então, é essa a questão, né? Então, assim, eu não assinei devido a essa procura que eu tive na Enel, né? Mas também acato, né? Lógico, como eu já disse, ele como presidente do consumidor dessa casa, está fazendo o papel dele, mas por isso é que eu não assinei, João. Tá? Eu já tive essa resposta também por parte da Enel. Era isso, senhor presidente, deu a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, João da Luz.
Presidente, essa moção de apelo é para que volte a forma adotada pela Enio da leitura mensal, porque eles, vereador João Feitosa, eles fazem a entrega do talão, e é a mesma equipe que faz a leitura. Não justifica colocar essa responsabilidade na mão do consumidor fazer a leitura. Muitos não estão habilitados, não estão capacitados, não tem internet, não tem aplicativo, e o pastor Elias, de forma muito exemplar, está entendendo o problema do consumidor, como o consumidor está com dificuldade nesse momento. Então, por isso, nós apresentamos essa moção de apelo, e eu tenho certeza que a Enel
com esse documento que nós estamos encaminhando, ela vai adotar medidas no sentido de atender a população da cidade de Anápolis, dos consumidores da cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, ainda na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero externar aqui aos familiares da doutora Maristela, doutor Luiz Carlos Duarte Mendes, em nome dele, todos os demais familiares, doutor Luiz Roberto, nossas condolências. Eu tinha preparado também a moção de pesar, mas nossa colega vereadora Geli nos antecipou. E também aos familiares do Ralph, o seu Oliveira e todos os familiares, pelo passamento. E em nome dessa casa, né, cumprimentar a todos eles. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Os requerimentos lidos, moções e indicação estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos, moções e indicação estão aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda em tempo, pela liderança do PSD, com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Estou aqui agora compondo a mesa com Vossa Excelência para não terminar só. Que saudade de ficar perto de ti aqui. Senhor presidente, pela ordem, pelo PSD, eu estou aqui preocupado com uma coisa, senhor presidente. E quero aqui parabenizar o meu amigo, doutor Manel Vanderick. Nós não estamos terminando o maio amarelo, mas é um maio vermelho. Virou sangue. De tanto acidente aqui dentro de Anápolis, do que está acontecendo aqui dentro da nossa cidade. Ele fez um abrito, vai continuar fazendo abrito, pegando esses cachaceiros irresponsáveis que estão bebendo e dirigindo embriagado aqui dentro do município de Anápolis, aqui na cidade. Dia 15 agora, foi flagrado 21 motoristas dirigindo sobre o efeito de álcool, sendo que 5 deles ultrapassaram a tolerância criminal e foram presos em flagrante. Um motorista com mais apresentou foi 1,50 miligramas por litro. Estava tão embriagado que teve que segurar. Aconteceu um acidente, senhor presidente, e a família está lá agora. A mulher está lá na UTI, no Hospital de Urgência de Anápolis. É a Rafaela. Eu falo porque são conhecidos meus. Ela estava trabalhando no hospital evangélico, porque ela é enfermeira. Ela saiu do seu trabalho às 8 horas, desceu pela Goiás com seu esposo numa moto, e um cidadão embriagado subindo a Goiás, direção centro, ele fez uma manobra perigosa, arrebentou com o casal, a mulher está lá na UTI do hospital de urgência, o esposo está no hospital evangélico. A família agora ficou dilacerada, e o que fazer com o cidadão, com esse agora? A mulher, a saúde foi embora, me falaram que, e eu vou até procurar saber agora na parte da tarde, que teria acontecido uma morte cefálica. É uma situação terrível, acabou com a família. E os cachaceiros não param de dirigir aqui dentro. Cadê a CMTT? Cadê a polícia? Maio amarelo que virou maio vermelho. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui também fazer coro, pastor Elias. Na sexta-feira, por volta das 18h30, eu estava indo lá para a Rádio Imprensa fazer uma participação em um programa, fiz da questão, e naquele momento ali, na Avenida Tiradentes, 2 quarteirões antes da Assembleia de Deus, Madureira, ali tinha um bar aberto com mais ou menos umas 4 mesas de fora na calçada, onde quero cumprimentar, presidente, né, a Polícia Militar do Estado de Goiás, e prontamente atendeu um chamado ali, onde foi ali, confronto, foi averiguar, constatou e notificou aquele estabelecimento que estava ali fora dos padrões, fora do decreto, fora dos padrões exigidos. Em segundo lugar, presidente, o nosso líder não está aqui, gostaria de ver com ele sobre o convite que nós fizemos ao secretário municipal de saúde, doutor Lucas, para que pudesse estar aqui nesta casa. Tinha sido feito para hoje, mas devido à presença do nosso deputado estadual, Hamilton Filho, não foi possível. Que pudesse aí agilizar amanhã ou depois,
a presença dele aqui seria importante para nós tirarmos algumas dúvidas, né? E por último, presidente, né, a gente poder lembrar a população a questão do uso das máscaras, né? É importante o uso das máscaras, e hoje nós vimos aí vários tipos de máscaras, que a gente possa encontrar aquela mais confortável, porque isso aqui basicamente vai ser um adereço do dia a dia para cada um de nós, cidadãos, né? É, nós teremos que adaptarmos a esse momento, que exige essa preocupação, esse cuidado, também depois nos descarte. Depois amanhã nós vamos utilizar um espaço maior, porque hoje o espaço está limitado, já estava preenchido do expediente. Então, a próxima oportunidade nós vamos descrever um pouco melhor. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia e com espaço regimental inspirado, nós estaremos encerrando a sessão neste momento, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 19 de maio de 2020, em horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, cumprimentando os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internauta e telespectadores que nos acompanharam através do Canal 10 e Web TV. Uma semana abençoada a todos nós.